importante é espada,
dependendo da rápida flecha, forte portão. Entende a cor, que
a qualidade predominante já é o que está.
Grifo nosso.
Capítulo 5. O ladrão de raios. Eu sou a Dani Toste e você irá para o Oeste, onde irá enfrentar o Deus que se tornou desleal.
Eu sou Gustavo Domingues e você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança.
Eu sou a Juliana Moraes, você será traído por aquele que o chama de amigo.
Eu sou o Eric e no fim irá fracassar e salvar aquilo que mais importa.
Bom, nesse episódio então nós vamos falar sobre o primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos, que chama O Ladrão de Raios. Para começar, vou agradecer quem comentou no último episódio, que foram as seguintes pessoas: o Silas Torres, o Goblin, a Isui, a Thaís Prioli, o André, o Cyborg, o CGN, a Camila Sampaio, o Rodrigo Lourenço, a Érica, o Samuel Varela, o Denis Sensei, a Flávia Santos e o Nerd Herd. Bom, quem não comentou, a gente convida, se você gostar do episódio, a entrar no blog e comentar.
Especial, e a gente agradece o pessoal quietinho.
Em especial.
Escuta, mas não comenta também.
É, claro.
Em especial o Goblin por me indicar o Crepúsculo.
Sim, a indicação dele.
Não, mas depois a gente fala no fim, quando a gente for trocar o presente.
É que tipo, um empurra terrível.
Não, mas calma, a gente fala disso depois, no fim.
Esse vai ser especial, que provavelmente vai ser o último desse ano, pelo menos.
Aproveitando que esse é o último desse ano, eu queria aproveitar e agradecer vários blogueiros e podcasters que têm ajudado a gente a divulgar o Grifo Nosso. Uhum. Um monte de gente está falando no podcast, está indicando no site, está indicando no Twitter. Então a gente agradece mesmo, porque com certeza sem divulgação fica difícil a gente espalhar o nosso trabalho por aí.
Ah, e a gente queria agradecer a Erika também por ter indicado o Scoob pra gente, que é um site bem legal de relacionamentos de leitores, que lógico que é muito interessante pra gente e pros ouvintes, leitores em geral, né?
Eu criei até uma estante pro Grifo Nosso pra gente ir colocando os livros que a gente leu e a avaliação, pra ajudar, né, a construir a avaliação dos livros.
Uhum. Você conhece aí, ó, www.scoob.com.
Bom, pessoal,
antes de nós irmos para o podcast, nós temos uma mensagem do nosso amigo Ataque Takasha, Ataque Diogo, do Eggcast. Vamos lá.
Olá, senhoritas Dani Tosti, Juliana Moraes e senhores Eric Torres e Gustavo Domingues, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Ataque Diogo, do Arcast, um podcast sobre animes, RPG e games. Falando um pouquinho de algumas curiosidades sobre o livro e a minha opinião também sobre o livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios. O primeiro livro da série traz mitologia grega para os dias atuais. A saga fantástica foi eleita livro notável de 2005 do The New York Times e melhor livro do ano da escola Library Journal, figurando entre os primeiros lugares da lista de mais vendidos do Times. Com uma linguagem simples, rica em detalhes e para lá de criativa, o autor nos dá uma visão dos deuses do Olimpo: Zeus, Poseidon, Hades, Cronos, Dionísio, Afrodite, Atena, Efés, Hermes, como eles continuando vivos no século XXI, ainda se apaixonando por mortais, gerando filhos semideuses, ou como é dito no livro, os meiçangues, como os heróis da antiga Grécia. Marcados pelo destino, eles dificilmente passam da adolescência, e o Perseu é um dos poucos que conseguem descobrir a sua identidade, tirando uma personagem que aparece mais pro livro 2 e 3, né? A inspiração para a trama surgiu quando, a pedido do seu filho de 9 anos, o autor criou uma história sobre deuses e heróis gregos passados nos dias atuais. Rick Riordan, que lecionou inglês e história por 15 anos, imaginou um personagem semideus, ainda garoto, e uma aventura em que ele precisaria, para se tornar um herói, recuperar um artefato roubado do Monte Olimpo. E um ladrão de raios, com a ajuda de novos amigos, um sátiro, o Grover, e a filha de Athena, Annabeth, Percy tem 10 dias para reaver o tal precioso objeto roubado e restabelecer a paz no Olimpo. Para isso, precisará encarar o pai que o abandonou, resolver um enigma proposto pelo oráculo e desvendar uma traição mais ameaçadora que a fúria dos deuses. A razão para o sucesso da série, além do domínio do assunto mitologia grega, está justamente no fato de Riordan, a partir de sua experiência em sala de aula, conhecer tão bem o que agrada à audiência dos jovens e, de quebra, alguns adultos. Tanto no site da série, além de jogos e vídeos, há também sugestões de atividades variadas para professores em sala de aula como em grupos de leitura. Temas como dificuldade de aprendizado e valores como amizade e lealdade também são apontados pelo autor como possibilidades a serem exploradas em discussões com alunos. Rick Riordan nasceu em 64 em San Antonio, Texas, nos Estados Unidos. onde mora com a mulher e dois filhos. Além de Percy Jackson e os Olimpianos, ele também publicou uma outra série premiada, que é chamada de The 39 Clues, que está saindo agora no Brasil. Um abraço e...
sobre o livro de hoje, que é O Ladrão de Raios,
do Rick Riordan.
O livro, eu acho que ele também é mais ou menos dividido em duas partes, porque primeiro a gente tem o começo da história, que acontecem coisas, não é só uma introdução dizendo que não acontece nada, mas que é mais pra gente saber quem é o Percy Jackson e que diabos de mundo diferente é esse universo da série. E depois a gente começa com a profecia que a gente leu no começo, até a história do livro mesmo. Nos outros livros da série, a gente vai ver que vai começar quase já da aventura dele. Então a aventura vai ser um pouco mais comprida, a aventura aqui fica um pouco mais curta.
Apesar de tudo, a ideia do livro ainda é ser muito dinâmico, né?
É.
Essa
é... Não, mas todos são...
É só característica da coleção.
E assim, diferente, por exemplo, do Brumas de Avalon, cada livro, embora seja uma série, cada livro tem uma história que tem começo, meio e fim dentro dele. Mais ou menos que nem o Harry Potter, assim, né?
Mais ou menos.
Tá bom, a gente chega lá.
Tanto que se você digitar no Google Ladrão de Raios, vai aparecer: você quis dizer Harry Potter, né?
Bom, tudo bem. Então a gente começa o livro com um garoto não muito normal, mas numa escola para pessoas, para alunos problemáticos. É Hogwarts. Não é Hogwarts ainda. Ele só tem um amigo, ele é disléxico, vai mal na escola, etc. E aí ele tá vivendo lá a vidinha dele, eles vão fazer uma excursão no museu, e aí as coisas começam a acontecer.
Lá no museu, eles, no começo da excursão, eles vão visitando as ruínas, e o professor deles, o senhor...
Brunner. Que era professor de latim.
Isso, ele era professor de latim da escola para alunos especiais. Aí ele e a professora, a senhora Dodd. Levam os alunos para a excursão. Lá, eles começam a ver as relíquias romanas, as estátuas, e o professor, o senhor Brunner, ele fala que o Percy tem que ver que aquilo é importante para a vida dele.
Uma
aplicação.
Você imagina o seu professor, sei lá, de história, falar assim: você está aprendendo história dele porque essa matéria vai ser muito importante na sua vida. Aí você olha e pensa: quê?
Aí eu concordo com o comentário da menina. Sim, porque você vai na entrevista e eles vão te perguntar sobre o que aconteceu com o tal fulano e com o tal.
Chega pra gente da faculdade e fala assim: você tá aprendendo direito romano, que vai ser muito importante. Por quê? Eu vou voltar no tempo e vou ter que virar um advogado romano.
Mas direito romano é diferente.
Então, eles estavam lá fazendo essa excursão, aí chegou o horário do almoço. No horário do almoço, aconteceu um pequeno acidente com uma fonte. O professor, o senhor Brunner, ele anda numa cadeira de rodas. Eu acho importante lembrar desse aspecto.
Ele é cadeirante.
E que a professora é uma senhora com um cara de uns 50 anos que anda com um cavaquinho de couro.
É tipo professora de português, de escola pública.
Acho que era que teve uma professora igual, hein?
Mas eu era professora de matemática, todas elas são más. As minhas eram todas más.
Deixa eu ver a cabeça de professora de português, exatamente igual. Essa daí. Essa descrição.
Bom, enfim. Ele
tem um acidente numa ponte.
Ele derruba uma
colega
que não é muito amiga, na verdade, né?
Nancy.
E aí derrubou ela na fonte, ele nem sabe o que aconteceu.
Ele daí sabe que ela caiu e caiu encharcada, que a professora veio atrás dele.
A professora Dodd veio irada atrás dele, levou ele lá pra dentro. Quando ela levou ele lá pra dentro, ela começou a se transformar numa fúria.
Árpia.
Ou arpia, né?
Arpia. Fúria.
Arpia, eu acho que é mais visual, né?
Não,
mas o que diz no livro,
fúria,
né?
É uma fúria, sei lá.
Alguma benevolente. Aliás, vocês sabem por que as fúrias são chamadas também de benevolentes?
Elas guiavam os caras nos infernos. Não,
não
era?
Por causa do julgamento de Atena. Eu não sei se vocês conhecem a história do julgamento de Orestes. As fúrias, elas perseguiam as pessoas que cometiam patricídio, etc. E esse cara tinha matado a mãe dele, e as fúrias estavam atormentando ele. Aí fizeram um julgamento pra ver se era justo.
É parricídio, não é?
Parricídio?
Patricídio é matar outro patrício?
Então é isso aí.
Mas não foi isso que ele falou,
que era uma nobre também.
Matricídio.
Matricídio?
É. Então é isso aí.
Eu sou estranho.
Aí ela, enfim, aí teve um julgamento que a Atena montou. E nesse julgamento deu empate, tinham 12 atenienses, deu empate, e a Atena deu o voto final, por isso o voto de Minerva, pra absolver. E como elas aceitaram o julgamento de absolver, elas passaram a ser chamadas a partir daquele dia de benevolentes.
Ah, lógico.
Porque elas eram super gente boa.
Legais pra caramba.
Ah, tô contando, porque eu fiquei super curiosa de por que as fúrias... eram chamadas de benevolência.
É engraçado que você percebeu que nesse livro os caras falam que nomes têm poder, né? E ninguém. Eles não podem falar o nome inteiro das pessoas.
É.
Parece uma história, tipo, aquele que não deve ser nomeado. Sem querer fazer paralelos, mas.
Não, mas não é. Tem poder é uma coisa que aparece em muitos lugares, principalmente em tradições antigas, assim.
Ah, não, sim, não é uma criação nem de um livro.
Tipo, não dirá seu santo nome em vão, eu acho que isso é bem mais antigo que o Harry Potter também, né?
É, você chama três vezes e ele aparece. Jeová!
Não tem perigo de chamar alguém de menestrel pra isso daí, hein?
Bom, enfim.
Caga três vezes,
tá privado. A professora vira uma fúria, o professor Brunner aparece do nada, ele não sabe como, joga uma caneta pra ele pega a caneta vira uma espada, ele atinge a professora vira pó, o professor desaparece, quando ele volta pra devolver a caneta, ele descobre que ninguém sabe quem era a senhora Dodge.
E o professor tá lá trancadinho lá no livro.
E todo mundo fala com ele como se nada tivesse acontecido.
Uma coisa interessante. A caneta, ela é uma caneta esferográfica, quando você tira a tampa, ela vira espada. Que chato, será que o cara faz um artefato? Por que não fez uma caneta daquela de clicar?
No filme é de clicar.
Mas é que de clicar não faz nem sentido. Como você faz voltar ao normal? Ela tem um botãozinho, será? Uma espada?
Não, no caso.
Quando você aperta,
é que nem sabe de luz, né? Você aperta.
Já aperta o botãozinho.
Bom, enfim, acontece esse incidente, ele acaba sendo expulso da escola depois.
Mas é porque ele já ia, né?
Até porque ele já é repetidiano mesmo.
Ele ia só ser expulso de toda forma.
Mas ele é muito mal, né? Pelo que ele fala.
Não, a melhor nota dele é ser menos.
Ele é dislexo, ele tem.
Déficit de atenção. Bom, quando ele tá voltando pra casa, ele tá no ônibus, o ônibus tem um problema, não é? Para. Na hora que o ônibus para, ele vê três mulheres fazendo meias gigantes de tricô. E aí elas vão lá e cortam um fio. Essas são as Parcas, né? Da mitologia grega.
É, presente, passado e futuro, né?
Isso.
Cada mulher representa.
Ele conta isso pro amigo dele, e o amigo dele. Aliás, o amigo dele que chama.
Google Rony.
Meu!
Então, é porque na história original eles
não. Ok. Sendo... Em defesa do livro, eu vou falar agora uma coisa. Tudo bem, todo mundo vai falar. Ai meu Deus, que criativo! Três crianças, um menininho principal, super especial, uma menina super inteligente e um amigo idiota.
Espera, diga-se de passagem que ele tem uma marca na testa.
Não, mas ó. A única história que aventura é com eles três é o primeiro livro.
Ah, é?
Nos outros livros vai mudando a trupe que faz a missão.
Mas é sempre.
É tipo Final Fantasy, né? Você só pode ter. Você tem muitos amigos, mas só pode ir três lutar.
Então, é porque quando você cumpria uma profecia, você tinha direito a pessoas da profecia e a levar duas pessoas. Só que tem aventuras que vão ter mais de três pessoas, mas eu não vou contar pra vocês o porquê, tá bom?
Uma coisa, você falou, no primeiro livro ele tem 12 anos.
12?
Tem 12 anos.
Isso,
ele tá na
sexta-feira. Ele é mais velho que o Harry Potter no primeiro livro.
Agora tinha 11, quase. Se você contar quase o tempo da batida, tá tranquilo.
Mentalmente ele é bem mais velho que o Harry Potter, vai, cá entre nós.
É.
Harry Potter, ele fica com 17 e ainda tá se comportando como se tivesse 11. É. O Percy Jackson não, ele já tá sentando a porrada como se tivesse 18. Ele já tá God of War.
Mas no filme, eu achei que ele pareceu mais velho também. O ator do filme deve ter uns 17 anos.
É, não, ele é bem mais velho. Assim.
Bom, tudo bem.
E o Gruber, pra ser inclusão racial, ele é negro.
O Gruber aqui... tem cara de sátiro básico, né? Cabelo cacheado.
Castanho.
E ele tem sardas, né?
Ele não tem sardas.
Tem?
Primeiro eu falei e você disse que não tinha.
Não, tem sim. Ele, depois eles falam.
Ah, tá vendo? Ah,
ele tem uma certa dificuldade pra andar, como o próprio falando no livro.
Bom, enfim. Acontece.
Se você vê alguém andando estranho,
você não sabe. Você
não fica pensando assim, ah, coitado.
Ele vai andar meio
cuidado,
ai, que maldade.
Ele vai tirar o tênis aí e ter cascos.
Bom,
eu ia ter medo se eu achasse um negócio dele. Achei que era o capeta.
Tudo bem, vai.
Capiroto, você quer dizer?
Capiroto.
Ele fala isso pro Groover, que ele viu a parca cortando. Ele não sabe o que são as parcas. Ele falou que ele viu as seis mulheres, que uma cortou a linha. E o Groover fica desesperado.
Ele fala assim, o meião, quem vai caber uma meia daquele tamanho no pé de alguém?
A meia parece um suéter.
É
tipo um suéter sem lugar pra sair a cabeça, né? É pra raptar pessoas. Um suéter pra raptar pessoas.
Um super
vai, meião. Vamos passar então. O livro, vai. Até porque essa é a parte menos emocionante do livro.
Mas já dá pra ir muito.
Aí ele vai pra casa, ele dá um perdido no Groover que não queria deixar ele sozinho. Ele vai pra casa, encontra a mãe dele. A mãe dele é casada com o padrasto dele,
o
que é o
Gabi Cheiroso.
O Gabi Cheiroso, porque dava pra sentir o cheiro dele da outra esquina.
Ele tinha cheiro de alho e não sei mais o que.
Fica embolorado de alho.
A mãe dele fala que ela casou com esse cara porque ele tem um cheiro tão humano que ele encobre o odor que
mas
o Percy.
É a mãe dele que fala.
Exala.
Não, quem fala é o Groover.
Ah, é o Groover. Mas aí eu fiquei pensando, pô, ele fala que o cara tinha cheiro de alho. Será que a mãe dele não tá tentando proteger ele de vampiros?
Também,
ela nem não fazia ideia do que era, né? De quem que ela.
De quem que é o filho, né? Então vamos fazer por todos os lados.
Aí eu fiquei pensando, pô, será que ela foi na praia ou será que ela foi na Transilvânia ali?
Tudo bem,
era de noite mesmo, né? Era de noite.
Então, a gente descobre que o Gabi Cheiroso realmente é um cara muito chato. Mas o Percy não tem que se preocupar muito com isso, porque a mãe dele planejou um passeio pra ele na praia. Praia é um lugar tão gostoso, aquele cheiro de mar, aquele lugar agradável.
Que
é justamente
sol,
onde ela conheceu o pai de verdade do Percy. Bom, tudo bem, eles vão lá pra praia, tá tudo divertido, muito legal. De repente, numa noite chuvosa, tá... Ah, o tempo anda muito tempestuoso em Nova York esses dias.
Eu tenho que falar que o livro também é ambientado, aliás, em Nova York.
Nova York.
E essas feras são
falei,
longais,
tá
inclusive.
Essas aqui, essas feras são longais. Então.
De repente, nessa noite tempestuosa, bate na porta nada mais, nada menos que o Groover. Só que ele tem casco.
E ele acha que o cara é um burro.
Não era um burro, era...
Não, ele fala, ele fala, não é um pode. Não, é um pode, mas ele fala assim... Ele pergunta,
não, ele fala,
o que
mas
você?
É um burro? Ele fala?
É.
Não lembrava. Bom, enfim... Ele fala, vambora daqui, é melhor a gente ir embora rápido. A mãe do Percy entende, o Percy não sabe, não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Eles vão pro carro, estão fugindo de alguma coisa que ele não consegue ver. Tá a maior tempestade, de repente, bum, um raio atinge o carro vira. E aí ele percebe que o que tá seguindo eles é um minotauro.
Olha, como que o raio atinge o carro se o cara não tinha os raios?
Que silêncio.
Mas é um raio que atinge o carro.
Mas é que ele não tem os raios, mas
ele tem
controla...
os raios da natureza,
ele
né?
Ele controla a tempestade, né? A tempestade.
Ele tá usando seus poderes druídicos no lugar, né?
Tanto que o Percy passa o filme inteiro falando que ele não pode voar.
Ele não pode voar.
É verdade.
Então, aí...
Filme?
O filme.
O livro.
O filme também, vocês vão ver.
Espero que vocês vão ver. Espero que seja alguma
aí,
coisa.
Aí eles descobrem que tá vindo eles é um minotauro. Minotauro, a gente tem que será que explicar para os nossos ouvintes o que é um minotauro?
Um homem gigante com cabeça de touro.
Homem gigante, fortão, com cabeça de touro. E...
Não, não é um minotauro, é
o minotauro.
É o mesmo minotauro da história antiga que eu não conheço.
Teseu, da história de Teseu.
Teseu,
uma
coisa
do
labirinto. E aí, se pergunta o que o minotauro está fazendo fora do labirinto. Aí o minotauro mata a mãe dele, quer dizer, faz a mãe dele desaparecer em pó dourado.
Isso é coisa de
fada. E ele?
Não, na hora ele fala chuva de ouro e eu pensei numa coisa muito pior.
Eu também pensei. Deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Melhor você não saber.
Você vai viver melhor sem isso.
Então tá bom.
É, mas é uma questão de saber.
Aí ele mata o Minotauro, acaba ficando e desmaia.
Ele é engraçado, ele mata o Minotauro com o chifre do Minotauro, né?
É
que nem assim, é aquela ameaça, tipo, sei lá, eu vou arrancar seu braço e bater em você com ele mesmo, né? Ele arranca o chifre do Minotauro e mata o Minotauro com o chifre, né?
Bom, ele mata o Minotauro, desmaia, acorda... Mais ou menos vai acordando, assim, vendo uma mocinha dando comida pra ele, vendo pessoas e ele não entende muito bem, até que ele acorda mesmo. Ele descobre que ele tá num acampamento, que tem um monte de crianças e adolescentes lá. Quem cuida do acampamento responsável é o Sr. D.
Perdi. Sugestivo, né?
E ele encontra lá também o Brunner, professor dele de latim. E aí ele descobre que o professor dele de latim não é nada mais, nada menos do que um centauro.
Que ele anda numa cadeira de rodas mágica que esconde o...
Esconde a parte de trás. Né? Aliás, ele descobre que não é qualquer centauro, é o
Chiron.
É o mesmo que treinou Hércules.
Ele treinou todos os heróis, né? O cara era o professor treinador oficial do Olimpo.
Treinador oficial do
Olimpo.
Deveria ser cubano.
Não, se os heróis fossem ginastas, ele deveria ser tipo russo ou ucraniano.
Bom, tudo bem, ele descobre que todo mundo que tá ali, todas as crianças são meio sangue.
Daí o nome do acampamento, acampamento meio sangue.
Aí ó, lembre-se que meio sangue no Harry Potter
é sangue ruim,
é ofensa.
Seria Hermione no caso, né?
Mas é sangue aqui mesmo. Não, aqui todo mundo é meio sangue mesmo.
Não é ofensivo porque todo mundo ali é meio sangue.
O que é estranho, porque se você for ver a história de Dionísio, Dionísio foi o único deus que era filho de Zeus e de uma mortal. Eles também eram
Não, mas é porque os meio-deuses podiam virar deuses se isso fosse concedido.
Não, mas o do Dionísio é diferente. Eu sei porque ele virou deus, porque eu fiz aquele curso de mitologia da faculdade.
Ah, é? Então...
O único que conseguiu vaga.
Foi o seguinte, a mãe, ele era filho de uma mortal, o Zeus engravidou uma mortal e ela durante a gravidez, ela adoeceu. Quando ela tava assim no quarto, quinto mês de gestação. Ela adoeceu e foi morrer. Aí quando ela tava morrendo, o Zeus viu que ela ia morrer com um filho dele, que era semideus. Ele pegou, desceu, abriu ela, olha que brutal, né? Ele pegou e abriu a barriga dela, tirou o filho dele, cortou a própria coxa e enfiou o filho dentro da coxa. Isso é muito bizarro, Dionísio. E aí, o Dionísio, os outros, sei lá, 4 meses, quanto que sobra? 9 meses, 5, né? Então, os outros 5 meses, o Dionísio, ele foi gerado dentro da coxa de Zeus. E ele, calma! E a Atena?
Por que eu tô vendo logo? Deixava até o Zeus.
E a Atena que saiu da nuca de Zeus?
Ah, tá bom.
Então. Se ela tivesse saído do nariz, ela ia ser a deusa do Ramiro. Então. Mas aí o
Dionísio. Não podia ser pior?
Então, mas aí o Dionísio saiu da virilha, né? Ele virou o deus do bacanal. Não, então, aí como ele passou essa gestação dentro da coxa de Zeus, ele se alimentou do divino, literalmente. Mas por isso que dizem que Dionísio, ele era um deus mais fraco do que os outros deuses. Ele não era plenamente deus, porque ele era meio deus, e porque ele tinha sido gerado metade da vida dele, metade da gestação dele em uma mortal e metade em um deus.
Ah, tá.
Mas ele era um deus completo. Na verdade, mais fraco.
Então, beleza.
E a descrição dele, no livro, ele é um senhor baixinho, etc. A história original, o Dionísio, ele é um cara meio oriental, porque os gregos associavam o oriental ao exótico e ao sexo, etc. Então, o Dionísio, ele tinha, tipo, a pele mais morena, ele tinha cabelo comprido, negro e liso.
Ah,
e ele tinha olhos meio puxados.
Não, mas
puxados.
Aqui o
senhor
D, que é o Dionísio, parece um querubim.
Tem nariz vermelho.
Ele tá resfriado. Fala isso mesmo, né? Parece um querubim.
Mas ele tem.
Bom, ele acaba descobrindo isso, descobrindo que todos ali são filhos de deuses, com humanos ou humanas, né? E aí ele vai, começa a conhecer o acampamento e tal. Descobre que quem não tem onde ficar fica no chalé de Hermes, porque ele é o deus dos viajantes, etc.
Indeciso.
Só deixa eu explicar. No acampamento eles tinham 12 chalés representando os 12 olimpianos. Desses 12 chalés ficavam vazios. O de Zeus,
Poseidon. De Hera, o de Poseidon e o de Artemis. Porque Artemis era uma deusa virgem lá.
Não ia ter filho, só falar.
Era, era a esposa de Zeus e representava o casamento logo.
Não ia pular.
Não ia ficar pulando a cerca. Zeus, Poseidon e Hades tinham feito um acordo de não ter filhos desde a Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra foi praticamente uma disputa entre o filho de Hades de um lado e os filhos de Zeus e Poseidon do outro.
Hades.
Hades. Eu acho que é Hades.
Hades. Quem é da Segunda Guerra? É Hades.
Não, tô falando errado.
Ah, é Hades. É. Aí eles começam a apresentar, né? Ó, esse chalé aqui com cheiro de mar do Poseidon, esse chalé aqui cheio de viajante, tudo zoado.
Esse com cheiro de purpurina do Afrodite.
Esse aqui cheio de Cretos carecas que batem na gente, são os filhos de Cretos. O novo deus da guerra. Ele tem tantas crianças que você vai formar um exército. Tá,
bom, para a piada de jogo. Eles mostram o chalé e logo de cara os filhos de Ares têm cara de malvados mesmo.
Eu tenho cara, pra mim, do jeito que eles descrevem, eles lembram uns porquinhos avantajados, né? Ele fala. Não lembro.
Eles têm todos. Pelo que eu entendi, eles têm todos caras de bullies, assim.
Bully?
Bully.
Ah, tá.
A gente faz bullying.
Ah. Sim.
Não, mas é porque ele é Ares associado ao javali, né? O animal de Ares.
Então, tem a cabeça de um javali, né?
Então, o símbolo dele sempre tem, com um javali pintado. Ah, bom, o javali é um animal selvagem, sedente de sangue, e quando ele se enfurece, ele persegue a presa até matar. Assim, a presa não, porque eles normalmente não são carnívoros, mas quando alguém enfurece ele. Eles matam por prazer. Então, por isso que é associado ao Ares.
E aí, a Clarice, que é meio que a líder de Ares, ela é meio que a líder do chalé de Ares, ela pega o Percy pelo cabelo, sei lá.
Sim, ela pega ele pelo cabelo, puxa dentro, pra dentro do chalé dele, pra fazer aquela iniciação, aquela entrada no acampamento.
Ela vai
cantar de boas-vindas, bem, Amabá.
Ela vai enfiar a cabeça dele.
Faz um saco e pede pra sair.
Vai ficar de vassoura. Aí o Percy, não, vassoura não! Aí o vosso poder Poseidon.
Não!
Quase, mais quase, vai, qual é?
Ela tá enfiando a cabeça dele na privada, de repente ele fica meio nervoso e tal, ele sente um negócio.
Quem não vai ficar nervoso? Diz que a privada era fininha. E ele medou todo, cano enferrujado.
Todos os canos explodem, molhando a Clarice e os outros. Os outros valentões lá do chalé de Ares, inclusive a Annabeth, que é a amiga do Percy, que estava alimentando ele enquanto ele estava doente, que é filha de Atena.
E que está servindo de guia para ele nos primeiros dias ali.
Acontece esse incidente, ele percebe que está todo mundo encharcado, menos ele.
Na verdade, não é que ele está seco. Em volta dele tem um círculo que está completamente seco.
Bom, aí todo mundo, exceto ele, já sabe de quem é filho, né?
mas ninguém ainda tem certeza.
Ainda não definiu nada.
Mas tudo bem, ele continua indefinido porque o pai dele não
se manifestou.
Não se manifestar.
Mas podia ter filho a mim.
Mas você tem que ser trouxa pra não entender, né?
É.
Não, tem, mas...
Ele é filho de humo. Droga, mandei ele pra vaga. Ele tá no acampamento errado.
Aí ele descobre que ele é filho de Poseidon mesmo quando tem uma atividade lá que é...
É a caça-bandeira na floresta.
Na captura da bandeira. Na captura da bandeira, todo mundo de Ares vem bater nele. Ele cai no lago e começa a dar um spank em todos os valentões. Mas aí tá aí tudo bem, ele dá um spank em todos os valentões e tal. Ele percebe que ele é super forte. Nossa, ele nunca sabia que ele tinha essa força interior. De repente chega a Annabeth, chega o Luke, que é o capitão do chalé de Hermes, inclusive, que é um cara super gente boa, ensinando ele.
É o Cedrico, isso.
Aí chega o Luke lá, chega todo mundo, de repente aparece o cão infernal.
Diretamente de D&D? encontro aleatório de perto.
Que tirou
do acampamento.
Que tirou 5 de dano dele.
É. O cara tá lá à toa, assim, ó, lá, tipo, de repente. Ah, então você encontra um cão infernal.
Então, só que é, o que é estranho, porque as criaturas não podem entrar lá dentro da área do acampamento, a não ser que elas sejam conjuradas. Mas tudo bem, o cão infernal chega, pula em cima do Percy, deixa ele à beira da morte quando ele cai no lago. Não, ele entra no lago, a Annabeth manda ele entrar no lago, porque ela era inteligente.
Mas você vê que ela
é a única que ainda não. Que já tinha atacado.
Mas não tinha dúvidas a respeito, né?
É.
Mas você viu que ela queria ele no time dela pra ganhar.
Porque ela já tinha percebido depois do incidente.
Desde a hora que ela andava no banheiro, ela falou, eu sei que eu quero você no meu time.
Por que seria engraçado se ela tivesse errado? Tipo, Percy entra no lago. Aí quando todo mundo chega, tá ele boiando.
Ela manda ele entrar no lago.
Droga, eu achei que não era pra ele.
É. Ela manda ele entrar no lago e ele percebe que dentro do lago todos os ferimentos dele se curam. E todo mundo fica olhando pra ele com cara de besta quando ele percebe que tem um tridente flutuando em cima da cabeça dele, porque ele foi definido como o filho de Poseidon. E como o fruto de um voto quebrado entre os deuses.
É. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles se comprometeram. Poseidon.
Eu falei isso.
Ah, você falou isso? Eu tava concentrado em outra coisa. Tô procurando
aqui de procurando. Basicamente aí a gente termina a parte de introdução. Quem é o Percy, o que é o acampamento meio-sangue, quem são os outros personagens que vão ser importantes.
É, a gente não falou muito do Luke, né?
O Luke é um cara super legal que vira Percy a lutar.
É, mas ele tem, na hora que ele fala do pai dele, ele parece já logo nesse pedaço já meio ressentido do pai dele.
Parece que ele ficou meio chateado que ele fez uma missão, ganhou uma cicatriz, ele era bonitão, ficou meio mais ou menos.
Aí, só uma coisinha, o Percy ele fica com uma cicatriz de tridente, né?
Não.
Só parece um símbolo.
Não, fica na cabeça dele. Não.
Eu fico imaginando
ele com um tridente. Imagina um tridente flutuando em cima, sim.
Mas que coisa de jogo, assim, selecione Percy. Mande ele usar o seu ataque de água,
sabe? Enfim.
Não, porque se ele tivesse um tridente, ia ser muito engraçado. Imagina ele na Idade Média com um tridente na testa. Ele ia ser brilho do capeta, né? Ia ser queimado, uma coisa de cara.
É, depois que descobre que ele é filho de Poseidon, ele fica meio afastado, ninguém quer muita amizade com ele, porque... Além dele ser filho único agora, né?
Ele fica sozinho. Ele é filho dos três grandes.
Ele é filho dos três grandes e ele é filho do juramento quebrado lá. Ninguém quer muita amizade com ele. Acontece que isso também é um problema, porque ele fica sabendo, o Kira conta pra ele, que roubaram o raio mestre de Zeus no solstício da primavera?
Não é solstício de primavera. É de verão, hein?
Foi no solstício. Aula, gente, não tem noção.
Foi solstício de verão, não foi?
É.
E depois ele tem até o solstício de inverno pra
fazer. É isso, então foi isso aí, tá vendo? Eu sabia que era alguma coisa por aí. Ele fica sabendo desse roubo e ele fala: bom, o Zeus já tava achando que era culpa do Poseidon, mas agora que descobriram você, ele com certeza vai achar que o Poseidon mandou você ir roubar o raio.
Na verdade, foi Ares que colocou essa ideia assim na
cabeça. Calma! Não,
de forma alguma.
Não, calma! Ele fica sabendo disso, então ele recebe uma missão. A missão dele é o que a gente. É procurar o raio e devolver pra Zeus.
Mas
eles acham.
Deu um oráculo.
Eles acham que o raio tá com Hades. E aí ele vai ver o oráculo.
Achei uma foto aqui de Poseidon, mas ele foi uma barriga de.
Foto foi tirada quando?
Uma foto numa tela.
A série é dele da Bahia, né?
É a foto da tela, gente.
Pegaram o Poseidon surfando.
Não sei, com essa barriga acho que ele não faz exercício nenhum, hein?
Bom, vamos lá, vai. Ele então acaba pegando a profecia é o que a gente falou no começo, mas eu vou repetir para caso vocês não se lembrem. A profecia fala assim: você irá pro oeste e irá enfrentar o deus que se tornou desleal. Ele pensa: bom, vou pro oeste enfrentar Ares. Você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido com segurança. Você será traído por aquele que o chama de amigo. Essa parte ele não entende nada do que significa.
Não é uma besta.
E o Kim irá fracassar em salvar aquilo que mais importa.
Ah, é, porque quando ele fica sabendo que ele vai pro mundo inferior, a primeira coisa que passa na cabeça dele
mamãe.
É...
Mamãe.
Mamãe.
Que na verdade não tá morto.
Né? Não, mas é que ele não sabe, ele acha que tá morto. E onde que você vai atrás de gente morta?
A primeira coisa que ele passa na cabeça dele é Michael Jackson. Eu tenho que salvar a música pop. Minha mãe não faz nada, ela mora com carcerário.
Bom, depois disso eu fui dividindo o livro pelos lugares, porque ele vai viajar de Nova York até Los Angeles, onde fica a entrada pro mundo inferior.
Pô, que já vai... Estereótipo, né? Sacanagem. Por que o Olimpo fica em Nova York?
É isso, então, é isso que a gente...
Fica no prédio, fica tipo no Empire State.
Mas você viu só a explicação dele pra isso? Eu achei bizarro.
Não, mas desculpa, se eu tivesse que escolher um lugar dos Estados Unidos pra construir inferno embaixo, com certeza seria a Califórnia.
É, a Califórnia tá todo...
Não, mas
claro,
eu tô falando
as velhas já captaram do pecado, mas a Califórnia
não,
mesmo.
Mas veja porque também lá tem um terremoto. Na mitologia grega, o pecado não tem nada a ver com o mundo inferior.
É.
O mundo inferior vai todo mundo. Quem foi bom, quem foi ruim.
Tem uma divisão pra
você. Felizes, etc. Não, porque. Então, mas por que o Olimpo, que é superior, fica na Nova York e o...
Eu acharia que o Olimpo devia ficar em Washington.
Mas eu acho que...
É, eu tenho.
Cada branco.
Mas posso fazer um comentário?
Por que fica nos Estados Unidos?
Exato. Por que o Olimpo não fica
porque,
na...
Então, primeiro lugar...
Esse negócio é bizarro.
Primeiro lugar, porque o autor é americano.
É, mas você viu a explicação que ele
mas
tá?
Mas é porque ele fala que é o centro da...
do poder
ocidental.
O Olimpo muda conforme o centro do poder muda.
Eu não vou fazer isso.
Da Grécia pra Roma, da Roma pra Inglaterra, da Inglaterra e Estados Unidos.
É, então, que tem uma lógica, a gente tem que admitir que...
Então, mas eu não tem que vir para o Brasil em 2016.
Olha lá, o livro de 2005.
Durante as Olimpíadas...
Bom,
nós precisamos das forças dos olimpianos, é verdade, é verdade, nas Olimpíadas, tá?
Aí o Olimpo vai ser em São Paulo e o mundo inferior no Rio de Janeiro?
Não sei, se vai até pra ter fé.
Com certeza.
Não, porque a comparação com Nova York e Los Angeles.
Com certeza. Eles vão então, primeiro deixam ele numa estação... Ah, é, ele chama pra ir com ele o Groover e a Annabeth.
Ela não tem muita escolha, né? Assim, a menina também falou que...
Ele não tinha outros amigos, né?
É, só uma coisa, o que é importante depois, no final, o Luke, ele dá pro...
Um
par de tênis, que voa.
Um artefato mágico.
Ah, é, porque a Annabeth já tinha um chapéu de ficar invisível e ele não tinha nada.
Ele tinha espada já.
Não tinha ainda. Não, ele ganha tênis antes da espada.
Ah, tá.
Aí ele ganha realmente um tênis voador. Só que como ele não pode voar, porque Deus não gosta dele...
De imediato o Kiron já adverte pra ele não usar.
É.
Pra evitar o ar.
Aí ele dá de presente pro Groover, que fica ultra feliz de ganhar um item mágico. E aí o Kiron fala, olha, mas você vai ficar com essa espada aqui e dá pra ele a espada caneta esferográfica.
É. Engraçado o Groover ganhar um tênis, ele não consegue usar, né?
Ele tem isopor.
Não, mas esse tênis vai ser importante ainda,
vai.
Não, vai. Várias ocasiões. Aí eles vão, então, e aí o primeiro passeio deles é de ônibus até New Jersey. Nesse ônibus eles encontram...
Então, agora começa a parte... Vamos deixar uma coisa clara. Primeiro que eu acho muito engraçado o nome de todos os capítulos. Eu acho...
É bem esquisito.
Como eu me tornei o senhor do banheiro, né?
É, essas coisas. É. O jogo... O jogo final, com o cavalo. Tem o que é tipo como um poodle virou nosso conselheiro.
É.
Mas o... Um deus que pagou um cheeseburger para a gente.
É. Né?
Aí nessa parte... Começa o dinamismo do livro, que ele é tipo da frigideira para o fogo o tempo todo agora, né?
É, ele não... Diferente do Hobbit,
aleatório,
diferente do Hobbit que a gente tinha descanso. Aventura, descanso, aqui é aventura, descansinho mais ou menos, aventura.
O que vocês vão ter daqui pra frente é quando ele entra naquele hotel, né?
Vamos por partes.
Eu quero saber o que é aquele hotel.
No ônibus, eles sentam lá no fundo, eles estavam com todas as provisões deles, dinheiros, dracmas, etc.
É porque eles andam com...
Dracma é o dinheiro olimpiano, né?
É. E aí eles sentam lá no fundo, de repente entram três velhas e sentam na frente, meio que bloqueando o caminho. De cara, eles já percebem que as três velhas são nada mais nada menos que as fúrias. Os benevolentes. E aliás, vocês sabem o nome delas?
Ah, eu achei na Wikipédia. Ah,
eu achei também, mas cadê? Ó? Os nomes dela são Tisífone, que é castigo, Megera, que é rancor, e Alecto, que é interminável.
Tem uma que tem nome de homem, parece, né?
Alecto.
O Alecto, coitado. Olha o sapatão. Então, na verdade eu me chamo, tipo, sabe, Calíope, mas pode me chamar de Alecto. Eu tô tomando hormônio masculino.
Não, tá bom, vai, vamos lá. Então, Jones até New Jersey, eles encontram as fúrias. Eles conseguem, eles conseguem fazer o ônibus ser destruído, perder todas as provisões.
Mas tem que falar ainda que o Pepe tava sendo perseguido pela polícia.
Né? Aí ele começa a ser perseguido pela polícia. Porque até então. Ele era desaparecido.
Ele era desaparecido.
Aí um turista tira uma foto dele no ônibus com a espada apontando pra Medusa. E aí ele.
Pra fúria. Só que na foto que sai é ele apontando a espada pra uma velha. Foi caótico, GTA, né?
Aí eles começam a confiar de alguma coisa. Aí eles param, estão meio com fome, sem provisões, em New Jersey, e de repente eles encontram uma loja de anões de jardim.
Não, mas antes disso eles já começam a achar estranho, a Anabeth chama atenção pro fato de que elas pareciam procurar alguma coisa e não exatamente
eles. Matar eles.
Não, eles perguntam onde está.
Onde está? Primeira pista.
Aí eles encontram a loja de anões e jardim.
Isso, e aí eles
vão
descobrem...
atrás pela comida, tá?
Eles comem lá, a tia Amy oferece uma comida boa pra eles, só que eles já... E aí ela pede pra tirar uma foto daqueles jovens tão bonitinhos, e aí...
Quem lembrou vocês? Vocês querem comer agora?
Meu nome agora é pedófilo, né? Você quer tirar uma foto? Ah, tira a parte de cima da sua bolsa.
Meu querido, você lembrou da...
Não, eu sei. Se alguém ver uma velha tirar foto de mim aí...
É. E se ela usar uma burca?
Aí eles acabam descobrindo que a foto, na verdade, não era bem uma foto, que a tia M, na verdade, era a Medusa.
M de Medusa.
É. E que os anões de jardim, na verdade, não eram nada de anões, eram pessoas petrificadas.
Agora, como que ela fazia parecer anões? Ela cortava as pernas?
Não,
é que no começo eles encontram gnomos mesmo, jardim. Mas é engraçado, né? Ela põe um gorro da pessoa petrificada ali e quebra as pernas.
O próprio gnomo, ele acha o tio dele, que sumiu há muito tempo, o Ferdinando, aí.
O tio chama Ferdinando?
Não!
O chefe dele chama Ferdinando? Ele sumiu tentando encontrar tanto.
Quase!
Tentando encontrar OVNI?
Cada um com força forte.
Vamos passar logo.
Bom, aí eles conseguem. É, o Perseu mata a Medusa? Nossa, déjà vu, o Perseu mata a Medusa.
Ah, outra coisa, a gente tá falando em Perse, mas na verdade o nome dele era Perseu. Mesmo. A gente não comentou isso antes.
Ele manda a cabeça da Medusa.
Perseu original é filho dos Zeus. Na verdade, todo mundo era filho de Zeus, né? Originalmente.
Não, Perseu não era filho de Poseidon?
Filho de Zeus.
É.
Mesmo Afrodite era filho de Zeus.
Bom, tudo bem.
Ares era filho de Zeus.
Zeus é mó!
Paridor.
Paridor.
Vamos deixar atento.
Deixa. Aí eles vão de trem. Aí ele tem o marido como conselheiro, mandou ajudar eles a ganhar um dinheirinho e comprar uma passagem de trem. Eles vão de trem até primeiro St. Louis. Vão de trem até.
É que eles estão falando que Zeus pariu a Atena.
Zeus não pariu a Atena.
Pariu Dionísio. Eu fiquei imaginando. Agora imagina o cara de barba ali na sala de parto. Falando assim, vai Zeus, agora vai chorando. Aí caiu o relâmpago.
Aí, então,
uma menina de armadura. Tá, continua. Não quero mais te interromper.
O Poodle. E ajuda eles a... muda o cor-de-rosa, ajuda eles a ganhar um dinheirinho. Uhum. Eles compram passagem de trem. Primeiro eles vão até Saint Louis.
Porque o Grover tem a habilidade de falar com os animais.
Isso.
Ele usa seu poder.
Eles vão até Saint Louis, onde tem o Portal do Arco.
Uhum.
Que a Annabeth quer ver porque ela adora arquitetura. Quando eles chegam lá, Percy acaba
Eles não tinham mais o que fazer mesmo, né?
É.
Tinha nada de importante pra fazer.
É, eles também não fazem. Mas é porque o trem ia parar lá de qualquer jeito. Era uma parada do trem.
É, mas...
Eles acabam encontrando nada mais, nada menos do que a Echidna...
Que é a mãe dos monstros.
É. Que é a mãe de vários monstros.
De todos os monstros.
É a mãe de todos os monstros.
Todos os monstros. E a um dos filhinhos, ou filhinha...
Engraçado.
A Quimera é homem ou mulher?
É mulher. Mulher.
Só um comentário aqui paralelo. Ah, a maioria dos monstros era filha da Echidna e do Hades. Assim como na, em outra história mitológica, tem um deus do mundo inferior, que é o Loki, no, na mitologia nórdica. Ele é filho, ele é pai de vários monstros também. Meu, qual é desses deuses obscuros aí? Tipo, ah, eu sou zoófilo. Ah, eu gosto de cruzar com qualquer coisa pra nascer uns bichos bem bizarros, entendeu? Mas, tipo, o Hades, aí ele tinha vários filhos com a Echidna ali, ó, tipo, o Céu.
É, mas não é só do Hades, né? Tem
não, um... é de vários
é de
bichos,
pais,
vários né? pais. Né? Echidna era uma mulher da vida, né?
Bom, ele encontra então a Echidna e a Quimera, nesse momento...
Nesse momento...
Não dá pra falar aqui, viu, gente? Nesse momento que ele encontra, ele tá sozinho, ele tá no topo do arco, lá embaixo tem um rio. A única solução, ele não consegue vencer a Quimera, e a única solução que ele encontra é pular no rio e esperar que a água seja suficientemente amiga dele pra ele não morrer com a queda.
É, até porque era água doce, era um rio.
É, e ele é
filho de poço, Deus
do mar, né?
Mar.
Mas ele pula.
Tava poluído também, né?
Ele pula e ele acaba sobrevivendo mesmo. Só que lá dentro ele encontra uma Nereida. Ele encontra uma Nereida que fala pra ele encontrar com ela em Santa Mônica. E que ela tem que ir embora porque ele tá muito poluído, é muito longe do mar. Beleza, ele sai de lá, tira um outro turista, tira outra foto dele e fala que ele tava ameaçando a velha gorda lá e o bebê. Lá.
GTA novamente, e ainda explode o topo da ponte ali, né? Porque, por causa do sopro de fogo da Quimera, né?
É, isso.
A gente não comentou, mas ele já tá tendo uns sonhos meio bizarros.
Ah, é, ele tá tendo sonhos bizarros.
É, com o submundo, com vozes estranhas.
Com vozes, com um abismo eterno, etc. É. Bom, eles conseguem voltar até o trem e eles vão de trem até Denver. Em Denver, eles estão com fome, sem dinheiro... E sem nada. Eles entram numa lanchonete, vão tentar dar um golpe lá na lanchonete. Mas antes que eles consigam dar um golpe...
Um monte de criança com fome, coitado.
Antes que eles consigam dar um golpe, entra pra encontrar com eles na lanchonete, nada mais, nada menos...
Do que Ares.
Do que Ares.
Vestido de Schwarzenegger. É. Exterminador do futuro. Sua roupa de couro, sua moto. Sua moto com espingarda na lateral. Aí chega lá o deus mais estereotipado de todos os tempos.
A gente fez um pequeno salto do pedaço que ele conta o sonho dele pro Luke, né?
Não, mas...
Não, mas dá. É porque ele não acontece nada demais.
Mais ou menos.
É. Depois eu vou falar só. Eu marquei pra falar do sonho só, mas da última vez que ele sonha lá.
É, porque o sonho
mas
não
é. Mas é porque ele já contou. Como ele conta aqui pro Luke, já é uma pessoa que sabe. Na hora que ele tenta falar isso pro Kiron, ele não consegue.
É.
Porque se ele contasse isso pro Kiron, eu acho que os acontecimentos. Da...
É, ele tenta contar pro Kiron, mas não consegue.
Não consegue porque a única pessoa que atende ele pelas mensagens de Isis é o Luke.
Isso. Mas é só isso que tem de importante
Iris.
Também, né?
Só.
Iris.
Beleza. É isso. Iris de arco-íris.
É, Iris é...
Egitologia.
É. A Iris atende, desculpa, serviço errado.
Bom, aí o Ares paga um cheeseburger pra eles e fala assim que ele vai ajudar eles a chegar em Los Angeles, vai arranjar transporte e comida, desde que eles façam um favorzinho, que é ir buscar o escudo dele.
E matem um cara que tá atrás dele, um tal de Kratos.
A única coisa que eles têm que fazer é simples e fácil, buscar um escudo que tá no lugar lá que ele deixou. Eles vão, é um parque de diversões, só que eles chegam lá e descobrem que o escudo tá nada mais nada menos do que numa armadilha de efeito.
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 Por quê? Porque a Ares andou pegando a mulher do Hefesto.
É, que é pra gente. Na mitologia grega já é bem conhecido que Hefesto, é claro, ele era casado oficialmente com Afrodite, só que Afrodite era muito, digamos, uma.
Promíscua?
É, promíscua, mulher da vida. Qualquer palavra. Ela traía ele com Ares.
Não, é que ela.
Com vários, outros.
Vários homens.
Entre
vários
outros.
É que a aventura mais recente dela era com Ares.
É, era o mais importante, né?
Porque os amantes mortais, né? Isso aí não conta.
Não tinha fôlego.
Deus da guerra, espada longa, essas coisas assim.
Pior, a arma do Ares era uma lança, não era uma espada.
Eles conseguem passar na armadilha do Hefesto e devolver o escudo pro Ares. O Ares, então, descola uma carona pra eles até Los Angeles, dentro de um caminhão. Que tá carregando uma zebra, um leão.
Um bicho
antílope. É, uma zebra, um leão e um antílope.
Um antílope.
Viu? Com certeza.
Mas um leão albino. Um leão albino, gente.
Os bichos estão tudo maltratados e tal. E dentro do caminhão, o Percy tem um sonho. Que aí é que eu ia falar do sonho. Certo. Que é a continuação de tudo que ele tava vendo. Que é de um cara num abismo, uma voz obscura falando. Essa voz obscura estava falando com outra pessoa e ele consegue chegar lá e ver que tem alguma coisa deu errado, tal, e...
Ó, nota aos ouvintes. Quando tiver um sonho com um cara falando no escuro, não é bom. Não é legal, tá?
Principalmente se esse cara falando no escuro percebe que você tá lá.
Esse cara mandou ele pra ver o trono de Hades e... não lembro o que mais. Bom, enfim, ele tem um sonho lá... Aí ele acorda e conta o sonho pros amigos dele e tal. O caminhão faz uma parada pra deixar.
Mas
aí eles acabam libertando e o Percy descobre que consegue falar com
a zebra.
E aí ele tenta cavalos, a zebra quase um cavalo.
Porque Poseidon era o.
Porque Poseidon criou os cavalos.
Era dos cavalos.
Você viu
a explicação que cretina? Que ele tirou os cavalos da crista das ondas. É tipo quase uma trocadilha.
Isso foi supimpa também, né?
É... Só que, como eles libertaram, eles acabaram perdendo a carona. Eles ficam lá em Las Vegas, eles vão dar uma caminhada, acabam entrando num cassino, onde eles ganham cartões, e o cassino só tem milhões de jogos pra jogar. E eles
comida,
tudo à vontade. A vida que você sempre pediu a Deus à vontade.
Comer, dormir e jogar.
Só que ele começa, nem lembra mais porque ele tá ali direito. De repente.
Mas aí ia começar o perto ali, ó. Pelo na mão.
De repente.
Será que a mão dele que não ia traí-lo? Será que ela não ia
assim, então? De repente!
Melhor amiga de adolescente é a própria mão.
De repente! Gente, por favor, né?
De repente.
De repente, o Percy se toca que tem.
Não é mais de repente, já falou tantas vezes que já deu uma surpresa. Não é mais de repente.
Ele se toca que tem gente que tá lá. Desde 1940, 1920.
1970.
Falta na expressão que o cara usa.
É, porque chega alguém lá, Vladimir, você não tá aqui.
E aí ele percebe que ali eles perdem a noção do tempo, meio que acorda a Annabeth,
e o
puxam o Groover e saem do hotel só pra descobrir que passaram 5 dias e o solstício de inverno é depois de amanhã.
Exatamente essa parte, que raio que era esse hotel?
Então, esse hotel ainda será importante novamente num outro livro.
Mas você não pode falar o que é?
Você quer saber o próximo livro?
Não, eu não gosto de spoiler.
Eu não vou contar pros ouvintes.
Tá, e eu não gosto de spoiler.
Mas esse hotel aparecerá novamente no futuro. Mas por enquanto é só isso. Acontece que quando a Annabeth sai, ela leva o cartão do hotel. E aí eles entram no táxi e quando ela vai passar o cartão... Exato. Aparece que o limite é infinito.
Então eles começam a colocar cartão pra tudo, né? Ladrãozinho.
Aí eles vão então táxi até Santa Mônica. Em Santa Mônica, o Percy entra lá no mar, encontra a Nereida e a Nereida dá de presente pra ele 3 pérolas. que ele não sabe muito bem o que faz. Ela só fala na hora da necessidade, esmaga elas e você vai receber ajuda.
Na hora da necessidade você joga na boca, você vai ter uma morte feliz.
É triste pra você, amigo.
Ela também fala pra ele que
dá um tiro na cabeça pra garantir
que aquilo que é do mar sempre retorna pro mar. E também fala pra ele tomar cuidado com os presentes.
Aquilo que vem da bosta entre
o outro. Não tem esses personagens
avulsos, né? Quer dar aviso, eles desses avulsos, né? Avisos enigmáticos. Olha, o que vem do mar, volta ao mar, hein? Cuidado com os presentes. Por que não fala? Ó, não sei quem aí, ó, vai te zoar, hein?
Tá de sacanagem. Então, aí eles vão de ônibus até o West Hollywood, onde eles conhecem...
Você já esteve lá, né?
West Hollywood? É o centro de Hollywood? Eu não sei. Eu fui pra Hollywood, mas eu não fiquei passeando nos bairros não centrais.
Tá, só uma coisa que é importante, antes de chegar nesse ponto, quando eles estavam no evento ali com a Medusa, eles acharam um endereço que indicava assim a passagem pelo interior.
Onde
que era a agência Mortal
Recar. Mortal Recar. Que era
Studios Mac. Seria na Califórnia mesmo. Aí eles começam a procurar esse estúdio lá.
Isso, em West. Isso. E aí eles acabam, não estão conseguindo achar, ninguém sabe informar, eles entram numa loja. Eles entram numa loja
que também é simpática pra caramba.
E de colchões. E aí eles acabam conhecendo.
Como que é deitar?
Todo lugar que eles passam é cheio de pedófilo, né? Deixa uma fotinho.
Uma
balinha. Deita aqui, deixa.
Eu posso te amarrar também, porque
Posso te amarrar?
Não, então. Aí eles encontram o Procruto, que é o cara que era conhecido realmente na mitologia grega por.
Procruto
era conhecido porque eles chamavam as pessoas que iam visitar ele. E se as pessoas não coubessem certinho na cama, ele esticava até caber ou cortava o que sobrasse.
Simpático.
E é justamente isso que ele pretende fazer com a Annabeth e com o Gruber. Até que o Percy, é lógico, né? Porque ele que é o herói, ele nunca é salvo, ele sempre salva as pessoas. Ele consegue enganar o Procruto, fazer ele deitar, que é justamente como ele é morto na história dele mesmo.
Quem mata ele, sabe?
É, deixa eu ver. Teseu.
Ah, Teseu?
Teseu, não, o mesmo do Minotauro.
É.
Então, Teseu matou do mesmo jeito que o Percy. Fez ele deitar na cama e cortou a cabeça do Procruto fora.
Uhum.
Aí eles acabam encontrando lá umas páginas amarelas que indicam como chegar nos estúdios Mac.
Tem um índice de todas as criaturas mágicas, de todos
as páginas amarelas gregas.
Sim.
Acho que era bom muito elevado, né, gente?
Aí eles acabam achando, vão a pé mesmo, porque é tipo ali do lado. Lá eles conhecem o Caronte, que é o...
É bem legal essa figura do Caronte, eu acho bem engraçado.
É o cara que remava a barca com os mortos até...
Pelo Rio Estígio.
É isso, até o mundo...
Até o mundo inferior, até o Erebo.
É, só pra explicar, o mundo inferior era o Erebo e ele era dividido entre os Campos Asfódelos, os Campos Elíseos e os Campos de Punição.
É, os Campos Asfódelos eram purgatório.
Não, claro. É pra pessoas irrelevantes.
Então, justamente...
Mas não é purgatório, porque no purgatório você tá esperando alguma coisa.
Então, é uma espera eterna.
Mas ele já teve. Na verdade, você passa por um julgamento. É. Você chega e...
Eles chegam lá e tem duas vilas. A morte expressa ou a morte... Se você não quiser nem ser julgado, você já sabe que você é uma pessoa irrelevante, medíocre. É. Você já vai pra morte expressa e vai direto pros Campos Asfódelos. Se você acha que você tem chance de ter feito alguma coisa especial, você vai ser julgado. Mas aí você vai poder ir para os Campos Elíseos, para os Campos da Punição, ou acabar indo de qualquer jeito.
E o que é importante, não cabe em bairros de divergência. Né?
Não cabe. Então, são três julgadores,
mas assim não cabe.
Mas eles foram espertos.
E também não tem o voto de Minerva.
Eles conseguiram passar rápido por causa do que eles convenceram o Caronte, que iriam falar ao Hades sobre
pra
o aumento,
dar um aumento
dele.
De salário.
Agora ele quer mais férias italianas.
É, porque eles deram todas as dracmas que eles acharam lá
Na tia Eve.
No
Procruz. Ah, não, é, eles passaram lá depois.
Aí, eles. Então, quando eles chegam na entrada do Erebo, eles encontram o Cerbero. Que é o...
Cão de três cabeças.
É
um Rottweiler, segundo ele.
É.
Pelo...
Cão de três cabeças gigante, aliás. E aí a Annabeth consegue adestrar ele e eles conseguem passar pelo Cerbero. E aí eles começam a andar pelos campos Asfódelos até que eles encontram a entrada pro Tártaro. Mas eles encontram a entrada pro Tártaro porque, de repente, o Gruber começa a sair voando em direção...
Então.
A uma caverna, exatamente.
Sendo arrastado
pelos seres.
Ah, nessa hora você já vê quem é.
Não, ó.
Já não era óbvio.
É, eu achei desde o começo do livro
que a gente tá falando que o Gruber é arrastado pelo
seres. Eu achei desde o começo. Lembra que até quando eu li o livro eu te falei, eu achei meio previsível, então, porque de cara eu já vi o que era a profecia.
Eu fiquei prestando atenção também, deu pra ver que era a mesma coisa.
Então, mas aí fica. Mas ainda assim. Eles não percebem. São crianças.
Eles são ingênuos.
São crianças.
Eles são um garoto juvenil ainda.
Eles são puxados
de fronteira.
O Tártaro.
Um
que o Percy se lembra que é o lugar que ele estava sonhando. O Percy se lembra que é o lugar que ele estava sonhando. Mas eles conseguem soltar o tênis antes do Gruber ser puxado para lá, para dentro do abismo. E conseguem sair de lá. Eles saem e vão encontrar, finalmente, com o Hades.
Castelo muito legal dele, por sinal.
Isso, tem o jardim de Persephone. Tem um monte de morto-vivo.
São soldados.
São bolsas.
Ah, tem um detalhe. Quando ele entra no submundo também, a bolsa dele começa a pesar.
Isso, a bolsa
dele. Ele é um idiota, né?
Não vale pra ver o que é.
Nossa, de repente parece que você tá
normal,
querendo.
Normal.
Não, eles são totalmente idiotas. Depois dos outros livros, eu acho que eles ficam um pouco mais sabidinhos.
Ah, eu tô no mundo interior, eu perdi meu pecado.
É que eles se ferraram tanto no primeiro, eles tomaram tanta porrada que
eles
não
sei.
Cara esperto, né? Ó, vamos ficar mais desconfiados. Mas todo mundo quer que a gente deita num lugar, tirar foto em outro.
Carrega
droga pra gente.
É, bom, quando eles chegam lá.
Usaram eles de mula. Contrabandear droga pro mundo interior.
Bom, quando eles chegam lá.
Balinha.
E dão de frente com o Hades. Quando eles chegam de frente a Hades. Aí que o Percy descobre que ele tava carregando o raio mestre.
Eles
descobrem mais que o elmo de Hades também foi roubado, que Hades não roubou o raio mestre.
O Hades acusa o Perseu
de ter roubado o elmo e o raio.
Sim.
Como que ele chegou a essa conclusão? Bizonha, eu não sei, porque o menino não tinha isso.
Mas o Hades tava puto. Ele é um cagão, porque ele não falou pra ninguém que tinha perdido o elmo. Já pensou que alguém sabe? Que ele não pode mais virar sombra e fazer o que ele quiser lá.
E aí ele descobre uma outra coisa. A mãe dele não está morta. A mãe dele é prisioneira. Só que aí ele tem um problema. A mãe dele tá lá, só que ele descobre que ele tem que sair de lá, ele tem 3 pérolas. E contando com a mãe dele, são 4 pessoas.
Alguém vai estar faltando. Alguém não sabe noções assim de matemática básica, né?
A primeira coisa que ele faz é dar uma pérola para Annabeth, uma pérola para o Gruber, e ele acaba decidindo usar a pérola dele para ele mesmo, porque a mãe dele nunca perdoaria ele se ele deixasse acontecer a Terceira Guerra Mundial.
Ele disse que vai ter outra oportunidade para vencer e buscar...
Eu deixaria a Annabeth, depois eu chegava para a Atenas e falava: sua filha ficou presa no submundo! Vai lá buscar!
O problema era dela, né?
Não, ele
já percebeu isso.
Já percebeu que todos os heróis são manipulados por Atenas? Eles são guiados? Odisseu, Hércules.
Cretos.
Mitologia mais moderna. Não, vamos deixar só uma coisa clara. Kratos existe, viu, pessoal? Kratos, ele era o deus da soberania. Só que ele não tinha importância para o Olimpo. Porque ele era mais antigo do que os deuses atuais do Olimpo.
Mais pra frente, bem pra frente, quase no fim da história, a gente vai saber um pouco mais sobre os deuses não olimpianos.
Então,
porque o Kratos, ele é da... O Kratos ele é da geração do Urano, na verdade.
Então, na primeira.
Mas ele não era um titã, ele era um deus. Junto com Cronos.
Ele é da geração filha de Urano.
Ah, tá. Então tudo bem.
Então, mas ele...
Segunda.
É, segunda. Mas ele não era titã, ele era deus. Não sei qual a divisão. É,
só uma coisa.
Ele... você, deus. Você, titã.
Mas espera, ele não tinha correntes amarradas no braço?
Não.
Ele não matou a mulher também, nem a filha por engano.
Não, essas coisas não.
Beleza. É, então, aí eles estouram as pérolas e vão parar no mar, porque o que é do mar volta ao mar. Olha só, aí que ele se toca. Ai, porque, meu... eles são muito burros.
Não, mas ninguém tá ganhando terminando o outro livro.
É,
tá com... ninguém ganha do Bruno.
Aí eles voltam lá e quando eles chegam na costa...
O Bruno ia chegar, vocês parecem estar se divertindo no mundo inferior.
Eu aqui sozinho.
Será que o Shimoyo tá aí?
Vizinho, olha pra mim.
O Asa chega, Bruno, vamos entrar nessa câmera aqui, ó. Vem cá, vem cá. Toma banho.
Bom, aí eles chegam lá em cima, saem da água, encontram o Ari. E aí o Perseu finalmente se toca do que tá acontecendo.
Já não era bem tempo, hã?
Que foi o Ares, deixou o raio na mochila dele, que o Ares é que tá com o elmo do Hades. E aí o Perseu toma uma decisão que aparentemente é muito estúpida. Assim,
enfrentaram um deus.
É.
Da guerra. Calma aí.
Menininho.
Não é nem Atenas, que olha, é tipo a deusa da estratégia. Ele vai enfrentar o deus da luta.
Na última vez que isso aconteceu foi no caso de Kratos.
Ele resolve enfrentar o Ares.
Eu morri nessa fase.
E ainda fala: você é um bosta, Ares. Quero ver você lutar comigo.
Aí eles levam a luta pra água, né?
Só que então, ele foi espertinho. Porque ele aproveitou a vantagem dele, que ele estava perto do mar.
Tá, então agora eu vou falar a parte que eu fiquei mais indignada do livro, a parte do Ares, sempre. Primeiro que o Ares sempre é retratado como vilão, e ele nunca é um personagem mau, na realidade, na mitologia, só é meio caótico, assim. Ele gosta de guerra, mas que é a profissão dele, né?
mas eu não acho que ele é um vilão, mas ele...
Não,
ele acaba fazendo coisa.
Mas outra, mas tem outra coisa. Ele não é estúpido, ele nunca foi um deus estúpido.
Não.
Sabe? A última coisa que ele ia fazer é lutar com o inimigo no campo dele. Ou ele ia confiar tanto na própria brutalidade que ele ia sentar a porra do inimigo no campo dele.
Então, mas
bem tosco, vai. Um semideusinho de merda.
Um moleque de 12 anos.
Não, mas a ideia é que já aconteceu na mitologia de
alguém lutar com Ares?
Enfrentarem deuses.
Só Kratos.
Mas não é. Na porrada?
Na porrada, não.
Não, nunca me usar corpo a corpo. É absurdo demais.
É.
Você pode, eu acho que se tiver algum, não me lembro agora, deve ter alguma coisa, armou uma estratégia pra conseguir pegar de um outro jeito. No mano a mano,
não. Não, deuses era sempre entre deuses. Eles não se misturavam com mortais, mas são semideus.
É, mas o Ares obviamente estava se misturando com os mortais nessa história,
não,
né?
Tá bom.
Bom, não.
Não
sei.
Não, mas
seja a premissa boa ou ruim,
depois que
ele derrota o Ares.
Depois que o Ulisses mudou pra Nova York, tudo pode.
É. Não. É verdade. Não. Seja a premissa boa ou ruim, ele aproveita.
Vamos considerar que o Ares tá fraco porque ele andou apanhando.
Ele usa o mar.
Ele acabou de sair do encontro com a Afrodite.
Não, eu acho que o que ele usou aí foi que a vantagem do Perseu foi que o Ares sabia que era melhor e subestimou o inimigo.
Mas você tem que ver que, mesmo assim, o cara que luta há tantos
milhares
de anos...
É,
meu Deus, o moleque tem experiência porque o moleque tá na água.
E o moleque na terra, ele já luta de igual pra igual, né? Só porque ele aprendeu uns movimentos com aquele bostinha
filho do Hermes. Eu não sabia que Ares tinha um calcanhar de Aquiles também.
Ele mata Ares pelo calcanhar.
Mata não, ele fere ele, né? E, o que é um pouco estranho.
Bom,
aí o Ares invoca todos os espartanos, massacra ele, né?
Basicamente aí a história tá resolvida. Ele derrota o Ares, pega o elmo, pega a espada, voa até Nova York e o Deus dá uma fichinha pra ele, deixa passar e não mata ele.
É.
Devolve.
Eu acho que no avião podia ter outro inimigo. Ia ser engraçado.
É?
Sei lá, podia tipo ter o Leônidas, assim. Depois que ele bate no Ares, aparece o Leônidas, assim, e dá um Sparta Death Kick no pra fora do avião, assim, sabe? Sparta! 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 Sparta!
Tem que ser positivo pra ver tudo.
Então ele resolve e tal, volta pro acampamento, conhece o pai dele ao vivo e tal, o pai dele fala parabéns, hein, mas vai lá, continua sua vida.
Mas ele fala que ele dá a entender que
é orgulhoso de você.
É, ficou orgulhoso, mas tipo, ele fala que o menino é praticamente um erro.
É. É, mas ele é, né?
Não, é. Mas ele fica parecendo meio
sensível. Não, que ele tinha esquecido a camisinha. Então...
Não, porque ele fala do jeito que ele fala e o menino fica com aquela cara.
Aí eles voltam pro acampamento pra se despedir. Tem que ter
camisinha tá acabando. Pra aguentar a pressão divina.
Ele...
Sabe por que quando a gente ri, a gente olha pra sua cara? Você fica vermelha.
É. Principalmente com essas besteiras. Assim,
Eles voltam pro acampamento, tá acabando o verão. E aí, o Percy tá lá, ele tá falando, tudo bem, mas não entendi muito bem a profecia, né? E tinha algumas coisas que não estavam batendo e tal, mas aí ele chega lá e vai se despedir.
Só na cabeça dele, né? Que imagina.
É, ele vai se despedir do Luke, o Luke conjura um escorpião pra matar ele e fala, eu que sou mal, eu queria que você tivesse sido puxado pra dentro do Tártaro junto com o Raio Mestre.
Antes disso, a questão do Cronos. Quando ele expõe, o Percy expõe pra Zeus que ele acha que aquela voz que ele ouviu do Tártaro era de Cronos. Aí ele sugere que Cronos talvez tivesse induzido o furto lá do Raio Mestre e tal, né?
Deus leva a sério?
Deus fala, não vamos falar sobre isso.
Não. Ah, tá. É, ele tem um estigma com o pai, né?
Deus
pai
fala, invoquei o Kraken.
Sim, vai ser bem eficiente pra matar o Cronos.
Joga o Kraken. Então.
Aí,
quando tá calando o Tartarus, tem milhares de anos, você joga o Kraken nele, ele cai. O Kraken vai ser peixão.
Aí o Percy toma uma ferroada do escorpião, quase morre, mas não morre, resolve ir pra casa.
Isso que é o escorpião é o mais mortal.
É. Resolve ir pra casa, onde
ele descobre
que a mãe dele... Ah, antes disso, a mãe dele tinha voltado, o Hades descobriu que ele não tinha nada a ver, devolveu a mãe dele pra vida normal.
Porque também ele devolveu o alma do Hades.
E o pai dele devolveu a cabeça da Medusa pra ele, e ele deu a cabeça da Medusa pra mãe dele... Que transformou o Gabi cheiroso em pedra.
E ela ganhou um prêmio por isso. Qual que era? Pela escultura mais feia.
Mais feia. E aí ele resolve passar o ano lá com a mãe dele e tal. E acaba o livro. Uhum. Basicamente é isso.
Ah, uma coisa. E o elmo do Hades?
Ele devolve, ele entrega pras fúrias. Na hora que ele chega, ele tá com um capacete,
Ah, tá.
Tanto que elas até falam, então você não roubou ele?
Ah, tá.
Ele devolve.
Achei que ele tinha achado com
o Ares. E aí o Ares devolve.
Não, o Elmo tava com o Ares.
Eles fizeram uma pequena
coisa. Bom, agora avaliações, certo? Então...
Ele podia ter feito uma apelação com os guardas, né? Ele colocava o elmo e usava o raio. Quer me pegar? Pega agora! Ia ser legal, né? Isso ia ser palpável. Dele venceu, entendeu?
Depois que ele pegou e fez aquilo com o Ares, qual é?
Eu acho que ele ia ser dizimado se ele tentasse usar o raio do Zeus.
E o elmo do Ares? Do Hades?
O elmo não sei, mas o raio eu acho que ele seria dizimado.
Que com o elmo de Hades ele ia ficar invisível, né? Esse seria o grande atributo.
Mas eu acho que a energia do raio ele não ia ter força pra segurar.
Se tratando de
Se pé na água ali, aí. Que não é pé na poça.
Vai.
Aí qualquer lugar que o pé vai lutar tem que estar, tipo, na poça d'água. Que o pé na poça.
Eu devia levar já uma garrafinha de 2 litros toda vez dentro da mochila. Qualquer coisa.
Quando o pé tá na cidade, ele vira o garoto do esgoto. Né?
Vamos para as avaliações. Primeiro critério, trama. Gustavo.
Trama eu vou dar 4. Eu achei a trama é muito boa, bem amarrada. Meio previsível algumas partes, por isso não os 5.
Principalmente porque ele já não quer ver foto.
Não, a história não. Ó, oh, vamos ver. Não, mas... A história não tem nada a ver com o Harry Potter.
Não, não tem, mais ou menos.
Ele usou alguns
elementos. Então. O que eu queria falar principalmente é que o cara usou muito bem as partes mitológicas, assim. Os mitos das fúrias, do gigante lá da... Como era o nome do cara da cama?
Procrusto.
E a... quem mais? Ah, a Medusa já é frequente, né? Mas o Procrusto é interessante, né? Novo, é legal. Ele usou bem a história. Por isso que eu acho uma história bem feitinha, assim. O cara respeitou bem a mitologia e fez um cara, uma coisa criativa, que é um semideus que não é filho de Zeus. Porque tem um semideus que tá na história, que é filho de Zeus. E agora um que é filho de Poseidon, né? Mas ele podia inovar mais ainda, né? Ter feito um filho de Hades.
Falando em filho de Zeus, a gente descobre que Zeus teve uma filha que virou árvore e tá no fogo do...
Maria.
Eu imaginei que ela fosse
tão importante.
Maria do Bairro. Vai, continua.
Eu vou dar 4 pra trama, porque ele trata de um assunto de mitologia, que é um assunto que eu gosto, e que eu acho que ele tratou de um jeito interessante, que nem o Gustavo falou. Ele trouxe personagens diferentes do usual, apesar de algumas, que nem a Medusa, que ele falou, tá sempre aparecendo, mas minha nota é 4.
Eric?
Bom, pra começar, eu acho que quem já leu Harry Potter vai gostar muito do filme. É claro, do livro, né? Como você tinha dito, não tem assim, uma relação direta, né? Não é uma cópia. Mas o próprio desenvolvimento da história lembra bastante. E como eu também sempre fui fã de mitologia grega, mitologia romana, são uma cópia praticamente uma da outra, eu acho que 4 é uma nota bem justa pro livro.
Bom, então o livro é um grande 4, eu também atribuo 4 nesse critério. Eu acho que o livro também seguiu bem, teve uma história própria. Também não dou 5 porque eu achei previsível a trama. A trama dos outros livros da série eu acho que é um pouco menos previsível do que essa.
Mas, vamos dar uns contos, né? O primeiro ainda, né?
E assim,
o cara tem que dar muita introdução.
Eu acho que apesar de tudo, dos elementos que todo mundo relaciona com Harry Potter, eu não sei dizer se também é porque ele usou uma cópia do Harry Potter. São elementos comuns em um monte de histórias. 3 personagens, um ser inteligente, um ser meio bobo, um ser o herói, porque combina, são elementos que caem bem. Mas de resto ele é bem diferente, até porque o Harry Potter pressupõe um mundo paralelo ao nosso. O mundo dos Olimpianos não é paralelo ao nosso, ele é junto com o nosso, ele está presente todo o tempo. Só que tem uma névoa que a gente não vê.
São os trouxas.
Eu esqueci de falar, pra quem gosta de Sion, que é um RPG, o Ladrão de Raios é perfeitamente feito pra Sion. Não sei se o cara leu Sion antes de fazer o livro, mas...
Você sempre fica pensando nisso, todo mundo fica pensando nisso, quem joga RPG e vê alguma coisa assim, um livro, uma ideia, você fica assim, tipo, pô, Anjos da Noite, os caras leram, né, Lobisomem e Vampira.
É muito Sion, e até essa questão da névoa, tudo tem em Sion também. Bom, segundo critério, personagens, Gustavo.
Puta, personagens... Eu vou dar 3. Eu gosto dos personagens, é legal, principalmente do Percy. Eu gosto das atitudes dele, lógico. Eu acho que elas são muito mais maduras do que atitudes de alguém da idade dele. Principalmente, bem insanas às vezes, sabe? Tipo, de cabeça na batalha, em cima do Ares. Mas isso deixa o livro legal, né? Então, paciência. Mas tem, como sempre, personagens estereotipados. Eu não gostei muito de algumas visões dos deuses. E tipo, é que Zeus é sempre tirano e nhenhenhê, e Ares é burro, e Atenas é super legal, inteligente, a filha dela é igual, e...
Mas ela não é super legal, viu? Ela aparece em outros livros, eles não dão a ideia de que ela é uma pessoa super simpática e interessante.
Eu imagino ela como uma pessoa único, super manipuladora.
O único Deus legal é Hermes.
Ah, o Hermes?
Mas ele é simpático com todo mundo, né? Ele acolhe qualquer um que aparecer por aí.
Só falta se falar do Dionísio,
legal? Não.
É um vadio.
Não, mas o mais legal, ele aparece nos outros livros. Ele é gente boa, assim. Deus, você fala, Esse aí é meu amigo.
Troféu joia.
É, firmeza.
Bom, continua.
Não, mas é. Mas no geral eu acho que 3 é uma boa nota para os personagens. Em geral. Eu daria pra alguns até um 5, assim, pra outros um 2, um, assim. Então, numa média, porque tem muito personagem ao mesmo tempo, né? Porque tem que falar de todos os deuses, semideuses, nhenhenhen. Então tem que ficar por aí mesmo. Eu acho que é uma boa nota 3.
Eu acho que eu vou acabar seguindo o Gustavo no critério dele na nota dele, porque, assim, apesar dos personagens me lembrarem muito do livro do Harry Potter, principalmente ele é formado um trio. É. Entendeu? Eles andarem em trio, o jeito que ele chama a menina de sabidinha, essas coisas. Mas, assim, as atitudes dos personagens eu gostei, a forma como eles interagiram durante o livro. A forma como assim, ele colocou algumas situações, entendeu? Em que não só o menino. Assim, do jeito que
ele. Só ele salva um dia, vai, nesse dia.
Não, mas assim, do jeito que os outros ajudam, não é aquela coisa de. Não, só ela é esperta, só ela. Só a menina, sabe, é esperta o suficiente, ele é um tapado,
ficou completo. Dividido, né?
Ficou dividido, entre os três ficou dividido. O Grover não era assim, tipo, um inútil que faz comentários idiotas o tempo inteiro.
Só de vez em quando.
É, de vez em quando, mas até aí, se você considerar mais ou menos.
Ele é a saída mais humorística do livro, né?
Não, ele é, mas assim, ele não faz comentários só idiota.
Ele também é um exemplo assim de coragem.
Não. Não, pra mim ele foi corajoso de seguir o cara pra ir no submundo, sendo que ele não precisava ir. Claro que ele tinha que fazer a missão dele, provar a coragem e tudo.
É, e tudo isso só pra achar fã.
Pra achar fã.
O que eu achei engraçado. Eu vou aqui numa loja de doces, eu compro.
Você achou fã. As marinhas são as melhores.
Muito boas.
As
melhores. Muito
boas. Então eu acho que eu vou dar 4 pros personagens. No começo ele esclarece bem a característica, a personalidade de cada um e a gente consegue antecipar bem, a partir dessa descrição, as atitudes que eles vão ter no final. Então eu acho que foi bem descrito e eu acho que merece um 4. Não um 5, né? Porque também não foi algo extraordinário, mas foi bom, foi bom.
Eu fiquei em dúvida, pra falar a verdade, eu tinha até anotado aqui nas minhas coisas 3 ou 4. Mas eu acho que 4, porque os personagens, eles são também bem trabalhados na medida, eu acho, do interesse do autor. Ele não ficou falando de personagem que era irrelevante, mas ele conseguiu, por exemplo, apresentar vários mitos pra gente e a gente entender como era o mito. Pelo menos da minha parte, até ter curiosidade de saber como é que era o mito original e tudo mais. Então, pra isso, parabéns. Quanto aos estereótipos, eu acho que faz parte. Os deuses da mitologia, eles eram estereótipos. Eles eram representações de
humanos mesmo. Tanto que as características deles são humanas.
É, eles eram, e não só de humanos, mas de extremos humanos. Eles eram alguma coisa amplificada. Então, nesse sentido, eu acho que vai... Não é que o Ares era burro, ele nunca fala que ele era burro. Ele era mais levado pelas emoções e pela...
Mais braço do que cérebro, mas não significa
mas
que ele não tivesse.
Mas não que ele não tinha cérebro, exatamente.
É só que ele se empolgava na hora da batalha, isso. Que ele via uma batalha.
Eu acho que é assim que os deuses acabam sendo. Eles são a personificação de uma coisa extrema, mas faz parte mesmo. Terceiro critério, escrita.
Escrita... Ah, vou dar uns 4. Eu acho que é uma linguagem acessível, lógico, né? Porque o livro é juvenil, né? É. Não, é infanto-juvenil. Infanto é muita criança.
Mas é porque infanto-juvenil inclui os livros infantis e juvenis.
Então,
mas ele tá nessa categoria.
É, mas eu falo juvenil porque eu gosto de juvenil.
Ele vai ficar triste se não der
infantil. Ele não tem infantil.
Pra mim, bem. Sem Alice, sem Peter Pan. Então... não foi uma provocação.
Mas você provavelmente ainda vai ler Peter Pan,
sabe? Então, não, mas eu acho que é bem legal a linguagem. Transportar a mitologia pra uma linguagem moderna é, às vezes, difícil, né? Às vezes desafiador. E eu acho que o cara se sai muito bem com a escrita que ele usa. Então, tá de parabéns ele.
Ju?
4, minha nota é 4 para a escrita. Eu acho que a escrita foi... É bem escrito. Eu achei rápido para fazer a leitura. Eu gostei do jeito que ele escreve. Algumas coisas ele trata mais direto, sem assim, enrolar, sem muito... Sem detalhamentos que para mim são desnecessários.
Eric?
Ah, eu dou 5. Acho que também se desenvolveu muito bem. E ele trata bem assim, o aspecto que o Percy fala, né? A gente consegue imaginar ele mesmo como uma criança de 12 anos. Criança barra adolescente.
É. Uma adolescente.
Pois é. Falando. Apesar que às vezes deixa um pouco nervoso.
Não,
né?
Nesse sentido, uma vantagem enorme dessa série em relação ao Harry Potter. Porque quando o Harry Potter tem reações de aborrecente, a J.K. Rowling faz questão de descrever ele como um adolescente idiota. Aqui a gente não tem que viver com as idiotices adolescentes do Percy. É aventura e pronto. Porque o quinto livro do Harry Potter, que ele tem 15 anos, ele tá um adolescente de 15 anos. Mas eu não quero ler sobre um adolescente de 15 anos.
Tanto que ele não traz tantos medos, assim. Mas na parte verbal mesmo. Quando ele tá chegando no acampamento. Aí vem o Kieran e fala: não, eu sei que você nunca veio aqui, mas você trouxe a sua espada, a sua armadura e tal. Como? Espada, armadura? Ah, fala sério. Isso irrita às vezes, né? Mas eu entendo, é uma linguagem mais infantil, mas eu acho que condizente com o livro. Vale 5, sim.
Eu vou atribuir 5 também. Eu acho que dentro do critério de um livro juvenil, é claro, quando a gente fala escrita, a gente sempre fala, não quer dizer que o cara ficou colocando um monte de pompa na escrita dele.
Não, é uma linguagem
A linguagem clara do livro, pro público do livro, eu acho muito boa. Ele tem um tempo bom e tudo mais, então pra mim é 5 também. 5, como eu sempre digo, não tem muito o que justificar.
Você tinha falado, só falando, você tinha falado da escrita do Harry Potter, da escrita desse livro, depois que eu entendi o seu comentário, eu tinha visto que fazia muito sentido, né? Você falou que você achava a escrita desse livro mais acessível, mais, digamos, juvenil do que o Harry Potter. Porque o Harry Potter, os primeiros... Não, porque o Harry Potter, os primeiros livros, ele é mais juvenil. E os demais, a escrita nem tanto. Tipo, como se a escrita crescesse com o público. Só que tem um problema. Ela devia tratar o público de uma forma mais homogênea, sabe? Ela não devia imaginar que a criança que leu o livro dela, que tinha 11 anos, quando o Harry Potter tinha 11, vai ler o livro 7 agora que ela tem 17, sabe? Eu acho que ela devia ter tratado... As crianças que tinham 11, que tem 11 agora e começaram a ler e vão ler a série inteira de uma porrada só, assim, devia tratar da mesma maneira. E é isso que esse cara faz, que o Rick Riordan, eu acho que ele já mantém uma ideia focada.
No Harry Potter você percebe isso até pelo tamanho dos livros, né? Você tem os primeiros livros menores, né? Eles ficam muito grandes. Porque o quinto, por exemplo, você tem que aguentar a vida pessoal do Harry Potter. Apaixonadinho, a menininha não gosta dele, mas ele tá apaixonado. Mas o amigo dele tem mais atenção que ele, fica com ciúminho, porque o amigo dele tem mais atenção do que ele. Essas coisinhas que são irritantes nesse livro, não tem. No Ladrão de Raios, ele não gasta graminha pessoal com ele. Bom, último critério, leitura, Gustavo?
Ó, leitura 5... acachapante, assim, se tivesse 6 eu dava, porque eu acho que a leitura desse livro é fluida, assim, a níveis estratosféricos.
É porque, como a gente falou, não tem pausa, é aventura, 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 porque é bobinha, aventura, aventura, aventura.
Se alguém me falasse que fosse, que um livro é assim, ó, agora que a gente tá falando isso pra vocês, vocês podem achar, nossa, esse livro é cansativo, né? Se alguém me falasse um livro assim, talvez eu achasse cansativo, tipo, nossa, mas nem uma pausinha, não é? Que nem Hobbit, assim, descansinho e tal. Não, mas é legal, assim, enlouquecido.
Tem
assim,
uma coisa acontecendo o tempo todo.
Se você quiser pausa, você para, mas eu não quero.
É justamente por isso que você não consegue parar. Já que não tem intervalo, no Hobbit eu parava quando eles iam descansar.
Volta pro banheiro.
Assim que o Bilbo saiu da caverna dos orcs, eu parei de ler também.
Acompanhar os personagens. Nossa, isso foi cansativo. Agora eu vou parar.
Eu tava todo sujo de lama mesmo.
Um banho. O cara entra no livro, literalmente, né?
Bom, Ju?
5 também. A leitura era realmente rápida. Pra parar realmente eu achei difícil, assim, porque você vai parar, você quer saber o que vai acontecer, eu fiquei curiosa pra saber como que ele ia desenvolver, e como que, até que hora, sabe, você tem que parar, eu fui lendo ele no ônibus, no trajeto pro escritório, E era ruim porque aí você se perdia. Eu ficava assim, nossa, mas eu não tenho que descer, sabe? Aquele negócio.
Você não quer que o ônibus chegue, né?
É, porque você quer continuar lendo.
Olha, essa é a prova das provas de um livro bom de ler. Porque pra você não querer que o ônibus chegue no seu destino, porque no carro tudo bem, né? Mas no ônibus. É porque o livro tá muito bom.
Ah, isso é a mesma coisa, que ela não queria que ela lia no trem também esse livro, ela não queria que o trem chegasse em
não. Não é triste? Não, você tá vendo?
Ele ficasse parado, né? Acabasse a luz, andasse em círculo, qualquer coisa em círculo.
Ele falava que ficava parado por problemas técnicos, né? Mas é, 5.
Eric?
Ah, 5 também. Já que eu dei 5 pra escrita, eu acho que é justo também dar um 5 pra leitura, porque foi extremamente rápido, né? E como meu critério para oferir esse 5 é quantas vezes eu me distraí, quantas vezes eu comecei a assistir futebol, que eu não suporto, e parei de ler o livro. Tá certo que não estava passando, mas de todo modo eu não me distraí. Então eu acho que 5 é bem justo também.
É, eu também atribuo 5, porque a primeira vez que eu li direto até acabar...
Como é isso? É um negócio meio doentio, né?
Porque eu queria de qualquer jeito, embora a história fosse previsível, eu queria de qualquer jeito saber o final. E eu sempre falo que o segundo critério pra eu dar 5, quer dizer, isso aí valeria um 4. O segundo critério seria se eu quis ler de novo ou se eu li de novo. Eu li de novo, ok, só por causa do podcast. Nossa, mas
você
isso
vai
faz...
continuar na próxima
não,
série?
Não. O
volume
2? E outra. Isso é... Em primeiro lugar, eu fiquei maluca pra ler o volume 2. E aí, outro motivo que ele merece receber um 5. Eu odeio ler livro em inglês. Eu não tenho paciência, eu fico o saco cheio, eu tenho que procurar umas coisas no dicionário e com preguiça. Mas eu fiz questão, não tinha,
a série inteira.
Só tinha o 1 e o 2, eu li o 1 e o 2 e não aguentei. Peguei em inglês o resto da série pra ler, o que mostra que o livro realmente conseguiu cativar. Então,
eu fiquei com muita vontade de ler o segundo. Eu só não li porque a gente eu podia misturar com esse... Nesse podcast as informações dos demais, eu não gosto de fazer isso. De vez em quando eu faço, sabe? Eu acho que ela é uma série, aí eu fico falando, ah, mas no outro,
no
o Ares é aliado dele. Revela que na verdade ele era o um aliado o tempo todo, cara. Aí eu nem li os outros ainda.
É,
agora eu vou
ler. Você não sabe guardar spoilers. Eu guardei
vários. É verdade.
É,
mas aqui, eu vou deixar um negócio claro. Eu não gosto de gente que fala assim: ai meu Deus, não fala spoiler! É porque isso aí é gente que gosta de ser manipulado.
Não, pausem um pouco e passem um pouco mais pra frente. Se alguém tivesse me dito que no livro 3 do Harry Potter, eles que voltavam no tempo e faziam tudo acontecer, eu ia ter ficado fora da vida, ia ter destruído toda a minha diversão. Ouvintes, podem voltar a meu
podem voltar a ouvir. Você não marcou um tempo, já falar no próximo? Não, os próximos 1 minuto, sabe?
Ah, mas eu falei pra eles, foi um pouco mais pra frente.
Aí ela vem pra mim, eles que voltavam no tempo. Cai no spoiler tadinho, né?
Não, mas eu acho que um ouvinte já deve ter lido.
Tá, vamos lá. Ai meu Deus, que reviravolta, então.
Bom, acabou. É, o próximo livro. O próximo livro que a gente espera gravar em janeiro.
Revolução dos Bichos.
Isso, porque vai ser antes da viagem do Gustavo. Vai ser o Revolução dos Bichos, do George Orwell.
George Orwell.
É um livro curto. Eu não li ainda, o Gustavo
curto,
leu.
Curto, divertido, rápido.
O Gustavo leu,
crítica social, ferrada.
Sim.
A gente tá lendo esse livro também pra mudar um pouco. A gente, quando começou a fazer o podcast, falou, não vamos ficar fazendo só fantasia, porque a gente gosta de fantasia, e não lê mais nada.
Melhor a gente desistir, melhor a gente fazer bastante fantasia, porque é o que a gente mais gosta, e os ouvintes também.
É.
Então vamos fazer
gente,
crepúsculo também,
a gente faz mais mesmo. Mas isso é inevitável, mas a gente vai tentar, de vez em quando, mudar um pouquinho o tom, por exemplo.
Não, a gente só vai mudando o tema.
É. Porque... George Orwell, agora que não é fantasia.
Não, é uma fantasia. É uma coisa política tão bem feita que você não pensa nele como uma fantasia.
Mas como um conto de fadas.
É, exatamente.
Bom, tudo bem. É, mas a gente vai tentar de vez em quando ler Stephen King.
Sim, é.
A gente tá pra ler, vai querer fazer alguma hora o Drácula de Bram Stoker.
A gente podia, sabe o que a gente podia ler? Eu descobri Joey Hill. Joey Hill, ele é filho do Stephen King e dizem que ele escreve muito bem. Ele fez aquele Trago da Noite.
Enfim, a gente, por enquanto, vai mudar um pouquinho o tom do que vocês talvez estejam esperando aí. Mas o livro aparentemente é bem legal. E agora a gente vai trocar os presentes. Se você cansou, se você não quer saber dos presentes que a gente vai trocar, pode parar de ouvir o podcast agora. Mas se você quiser ver a gente falando, a gente vai agora gravar a troca de presentes. Eu tinha feito um post pedindo para os ouvintes recomendarem
livros que dariam para a gente
livros,
isolado ou coletivamente.
Isolado ou coletivamente. É.
Algumas não foram as melhores das sugestões, eu tenho que falar.
Aí, peraí, eu vou falar todas as sugestões, tá? Deixa eu abrir aqui que tá meio lerdo a internet. Mas nem todo mundo respondeu, teve gente que comentou e não respondeu a minha pergunta, como assim?
Ignorando, tá falando.
É, ignorando. Tipo, não quero gastar meu tempo pensando em que livro esses idiotas gostariam de ganhar. Mas era porque que pelo menos 5 pessoas tivessem respondido, e a Thaís e o Gustavo não contam logo, não foram 5 pessoas, eu ia escolher a resposta que eu gostasse mais e eu ia mandar um livro pra pessoa. Mas como 5 pessoas não responderam, eu não vou mandar um livro pra ninguém, tá?
Nossa! Revolta!
É Natal, Dani! Fundo lá! Quem respondeu primeiro foi a Isso. Ela respondeu que ela recomendava O Pequeno Príncipe, porque fala de uma amizade profunda e verdadeira. Não, é que eu tô rindo porque isso era pra representar a gente, né?
Ah, tá, entendi.
O golpe.
Nossa, não é?
Mas... Profundo. Lágrima
escorrendo pelo meu rosto.
Eu não imagino assim a gente como aqueles amigos super. Ai, meu amiguinho querido do meu coração.
É, sou eu, Frodo, seu ser. Vem cá, seu saquinho de batata, vou te carregar até o topo da montanha da perdição, né?
É mais do tipo.
Aí fica mais bizonho ainda,
pensando. O Goblin deu sugestões individuais. Pra mim, os 5 volumes do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma ótima sugestão e que eu me arrependi tremendamente de não ter comprado a coleção por R$69. Porque agora não tem mais.
Na Saraiva tá por 100 e é com box. Vem a caixinha bonitinha.
Ah, mas 100 com box? Eu prefiro 60 sem box.
É, aqui não é só um efeito.
É, falando. Pra Juliana, ele falou que como ela deu
4
pro Bruma de Avalon, ele recomenda o Eragon, que é chato, quer dizer, denso.
Ele diz ruim, digo não. Ele diz tão chato, ou quer dizer, tão denso.
É. Não, mas eu vou defender a Ju, porque eu li o Eragon, e eu li a Bruma de Avalon, e eu gostei do Bruma de Avalon, e o Eragon é chato.
Eu comprei agora ele do Eragon só porque tava barato.
Eu comprei também, e só li o primeiro.
Então eu vou fazer assim, eu vou ler e depois eu deixo o meu comentário.
Pior que imagina a editora achando que é um sucesso o Eragon, então não comprou, tá barato.
Mas então a gente tá assim, eu quero emprestado que depois eu leio e eu vou deixar a minha opinião sobre o presente que ele me indicou.
Beleza. Pro Gustavo, ele indicou o Filhos de Urim, ou é Urim?
Filhos de Urim.
Urim?
É.
Por causa que ele cantou a música dos anões.
É o livro novo do Tolkien.
E pro Eric, mais ou menos importante, ele deixou a coleção completa, Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse.
Olha, mas sinceramente, quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi...
Que medo!
Mas enfim, né?
Então, mas aí quando eu falei pra ele
que eu tinha
assistido um podcast sobre o Crepúsculo, ele trocou então e mandou os filhos de
Eric. Eu quase comprei, eu não comprei porque eu não sabia. Não, não era por isso, porque eu não sabia Se eu iria ganhar.
Então, eu não comprei a coleção do Mochileiro da Galáxia também, porque eu falei, ah, vai que eu compro e alguém resolve me dar de presente, né?
Porque eu vi, você comprou um monte de livro lá também, né?
Então, mas eu mandei a lista pra... Porque no site você pode mandar, né? Eu mandei, ó, eu comprei esse. Mas o coisa foi depois.
Tá, né? Gente, seu amigo secreto?
É.
Ah, tá.
Quem mais sugeriu? Deixa eu ver, o Daniel Anand. Ele sugeriu o Sonhos de Robô.
Então, é do Isaac Asimov. Eu queria que a gente lesse um livro do Isaac Asimov.
Ele disse, ó, que fala sobre... Ó, ele falou assim que fala no fundo das relações humanas, esperanças, desejos, coisas que a gente tanto pensa nos finais dos anos de vida, e porque ele sabia que todo mundo ia gostar de contos mesmo se estivéssemos enjoados de ficção científica. E deixa eu ver se mais alguém, mas ninguém, né? Quem recolheu foi a Thaís,
que não conta... Pra minha conta de... Porque é a namorada do Gustavo.
Ela é membro honorário.
Porque ela vem nas gravações do podcast, caramba.
E pelo menos a sugestão pra mim eu achei sensata. Eu compraria.
Mas aí não conta, exatamente. Por isso que a Thaís não conta.
Ela disse, pra mim, o aprendiz da série Aventuras do Caça Feitiço acertou o que eu comprei. Pra Ju, a Terra Pura. Pro Eric, porque o Ocidente venceu. E pro Gustavo, qualquer um do...
Igulden, com Igulden. É um cara que escreve igual o Bernard Cornwell.
Igual
o
Igulden.
Todo mundo pensa assim nele, não, pseudônimo do Bernard Cornwell pra escrever mais livros iguais.
Aí o Nerd Hert falou assim que ele daria um livro diferente do... Jim.
Ah, eu procurei depois que ele falou desse cara, eu procurei esse cara aí.
Aí não, mas o mais legal é o motivo dele.
Por quê?
Porque é o meu autor favorito e eu quero muito que faça um cast sobre ele.
Não, mas esse cara parece ter uns livros legais, uns livros de terror e psicológico, umas coisas ferradas, assim. Divertido, pelo menos. Puta, o cara indicou o conto da Noite dos Cangaceiros dos Mortos-Vivos. Esse cara mesmo escreveu aquele Conspirações, o Aran. Ele, se não me engano, esse cara é editor. Ó, não tenho pra você por causa disso, hein, porque o cara é um ótimo escritor. Ele é editor da Playboy.
Ah, é?
É.
Ah.
Então, tá. Aí a gente ficou com 4 sugestões, então não deu os 5 que eu queria, tá? A gente ingratos.
Ah, não quer comprar o livro, não quer falar.
Sabe o que eu vou fazer a próxima vez?
Não,
que
eu vai falei ser
que
assim.
Eu falei que eu ganhar.
Bom, agora a gente vai trocar os nossos livros.
Em que ordem?
Na ordem dos votos, Gustavo.
Tá, tem que fazer aquele amigo secreto? Meu amigo secreto?
Não, quem quiser.
Meu amigo secreto, a pessoa mais chata do podcast fora eu.
Eu. Apesar que o Eric é uma concorrência grande, vai. A única pessoa legal desse podcast é a Ju.
Ah, não. Eu fingi bem que você não tinha mandado mensagens pra mim.
É.
Eu quase cheguei e falei assim, mas você comprou aprendiz, droga, eu ia me rebelado, né?
É. Mas tudo bem, eu imaginei que era você.
Por quê?
Porque eu imaginei, ué.
Porque tinha 3 pessoas. Você usou o seu jogo de ouvija.
Porque eu sabia que a pessoa que eu tirei não me tirou.
Ah, tá. Faltam 2.
Sobraram 2. E aí eu imaginei.
E você falou, não, eu não te tirei.
Eu ganhei A Luz Fantástica, do Terry Pratchett, que fala sobre...
Leia atrás.
Todos sabemos que magos e guerreiros não se dão muito bem, porque os primeiros acham que os outros são um monte de idiotas sanguinários que não conseguem andar e pensar ao mesmo tempo. Ao passo que estes ficam naturalmente desconfiados do grupo de homens que resmungam muito e usam saias longas. Ah, dizem os magos, se vamos partir para esse lado então, que tal todos os
músculos lubrificados na Associação Pagan de Moça.
Isso. Ao que os heróis respondem, é um belo argumento, vindo de um bando de fracotes que nem chega perto de mulher porque, dá pra acreditar, o poder místico drena energia. Tudo bem, irritam-se os magos, já chegam. Vocês e suas bolsinhas de couro. Ah é? Rebatem os heróis porque vocês não vão.
Pior que pode ser isso mesmo. Pior que pode ser isso. Que é verdade, pode ser isso.
É? Bom,
Não, não, calma, deixa eu explicar porque eu escolhi.
É.
Eu escolhi esse livro pra você. Primeiro, eu já li Terry Pratchett, eu achei muito bom. Aí eu achei uma coisa, assim, inovadora o que ele faz. Que é um humor, assim, sarcástico e ácido com fantasia em geral. E é uma coleção que, se você gostar, você vai ter outros 25 livros pra comprar. Cada livro é uma história individual, viu? Não é. Não precisa ter todo. É, são 26 livros. Se você quiser, se você gostar, já tem mais 4 fora
esse. Esse é o mesmo daquele Eric lá que você falou, que acaba parecida. É, posso falar o meu?
Pode. Sim, bora.
O meu amigo secreto é. A única pessoa mais chata que eu nesse podcast.
Eu sabia. Eu vou acabar a tua tela, tá? Vamos. Tu não tem previsão, tá? Mas eu darei.
Tá bom. É porque ele prometeu uma tela.
Ó. Viu o Robert Handel, hein?
É, sim.
Ah, que merda. Eu queria esse livro.
Esse livro eu ia dar, não importa quem eu tivesse tirado. Quando eu tinha visto, eu achei que era novo, ninguém tinha lido, eu também não sabia se era bom ou não, mas pareceu interessante.
Esse aí tava no meu desejado do
Scooby. Não sei se coloquei lá. Ah, não, eu não fiz inscrição no Scooby. Eu coloquei a minha lista no que site, no que site.
Mas eu ignorei sua lista.
Tudo bem.
Não, é que eu acho muito previsível dar um livro da lista. Queria pegar coisas diferentes. Então, fala pros ouvintes do que você ganhou, né? Claro. Que eles não estão vendo.
Bom, eu ganhei o Robert Handel, de Tolkien.
Quer ganhar a história?
Não.
Ah, tá bom.
Explicação, porque o Eric é fã de Tolkien. Sim, acabou. De Tolkien. E o segundo.
Mas eu vou acabar hoje.
É, super mini.
Isso aqui é muito longo. Eu não sei, talvez na madrugada de hoje.
O segundo. Fala o nome dele, por favor.
Sim, é. O Nome do Vento, As Crônicas do Matador do Rei, Primeiro Dia, de Patrick
Hotfuss.
Então, esse eu escolhi. Porque era novo, eu acho que... Eu fui na livraria, eu comprei pra mim 4 livros de autores que eu não tinha lido nada antes. Porque eu acho que a gente precisa, às vezes, sair um pouco do nosso mundinho fechado de autores que a gente sabe que são bons, tipo Bernard Cornwell, e ler alguma coisa que a gente não leu, mas que pode ser tão bom quanto. E aí, Eric, sua vez. Você
comprou uma lista troinha?
Eu tô lendo a folha aqui, né?
Ah, tá. Lê pros outros livros, então.
É meio longo,
Não, lê atrás, né?
Também é grande?
Não,
atrás mesmo.
Mas é grande também.
É grande?
Não, eu sei mais ou menos da história.
Mas eu não quero saber.
Não, tá atrás.
É um cara que ele começa a conversar com um andarilho e ele descobre que na realidade esse andarilho é um mago poderoso que conta toda a história dele, de que como ele fez coisas grandiosas, inclusive Matador do Rei, né? Crônica do Matador do Rei.
Legal.
Do nada, o cara começa a contar toda a história pra ele, assim. Uhum. Aí esse é o primeiro dia da toda a história que o cara contou, porque o cara ficou dias contando a história pra ele. Por que é o primeiro dia?
É violento?
Deve ser, né? O cara é
matador,
tá conhecido como mago, assassino, não sei o quê.
Bom, deve ter sido. Próximo é.
Bom, eu tava meio na dúvida.
Todo mundo já sabe que o Eric tirou, porque o sorteio não faz círculo.
Não faz círculo.
É,
então,
é a
Ju.
É
bom,
né?
Porque
senão
eu continuo ela mesma. Eu fiquei meio na dúvida, não vou comprar, mas... Você me
interessa
depois
que
você
acabou de ler. Olha isso.
Eu já disse pra ela no carro, eu só não li porque tava lacrado. E o
lacre
é sagrado.
Foi que nem eu só não li porque veio lacrado.
Ainda bem que era um que rompeu o lacre dos outros, né?
Os caras segurando lá.
É, porque eu achei interessante. Eu espero que não tenha desistido de
não. Eu já tinha tenido o Nome do Vento, porque não veio lacrado, mas
eu... Leria,
eu
leria.
Obrigada.
Não foi porque eu ia pedir emprestado, não, tá? Porque eu vi a sua nota do Hobbit também, eu considerei.
Eu ganhei Os Filhos de Húrin e o Tolkien. Obrigada. Eu vou ler.
Pra quem não sabe a história dos Filhos de Húrin.
Não conta.
É uma história que está no Silmarillion, só que é mais detalhada. É uma história bem legal, a história do Túrin Turambar, que foi o maior herói humano do Tolkien, fora o Beren.
E outra coisa, não quero te pressionar, mas tem como você acabar nesse dia 31?
A minha senha também está de férias.
Tô brincando.
Quem falta? Obrigada.
Ó, eu escolhi o livro daqueles que você pôs na lista. Eu não te dei este livro porque eu achei que a Thaís podia comprar pra você de Natal ou que alguém ia te dar de Natal. Você vai ficar com 2 livros.
Eu não consigo dar
ele. Eu não. Eu ia dar pra ele.
Ah, por que você pensou em uma embalagem de criança?
Você também tem faculdade.
Você queria só colado?
Eu não sabia aqui.
Tá errado!
Como é? Ela tá conseguindo.
Se não acabar, eu não tenho. Eu tenho que comprar também. Do Tolkien.
Eu quase te dei dois livros do Tolkien, Eric. Daí eu achei melhor.
Os filhos do Wayne também?
É, mas eu achei que ele ia ganhar. E eu peguei um livro de fora!
Obrigado, Ju. Ganhei o Crônicas, o primeiro livro do Crônicas do Mundo Emerso, A Garota da Terra do Vento, da Alicia Twist.
Ah, eu comprei esse livro também, então se a gente quiser fazer um podcast sobre ele, dá dois meses.
Ah, obrigado. Queria bastante ler.
Eu ia te dar, eu queria ter comprado esse daqui pra você, mas aí eu falei assim, esse aqui é tão óbvio que ele vai ganhar de Natal. Já tá aí, é capaz de comprar pra ele, ou ele, de jeito que é desesperado, comprar?
Então... Quase comprar.
Ah, peraí, eu não falei, né? O Crônicas do Mundo Emerso é uma história numa terra mitológica também, de uma garota meio elfa, é escrito por uma escritora italiana que todo mundo diz que é incrível.
É, eu não sei, eu comprei, mas não comecei a ler também.
A gente viu a capa na livraria, jogou o livro pela capa, aí a gente foi procurar a autora depois que a gente viu a capa.
Eu vi a capa do Submarino e julguei pela capa.
Ainda bem que ele fez a lista dos desejados no escuro.
Olha, eu acho que a gente sabe que é um clichê, mas quando eu não conheço o autor, eu julgo o livro pela capa.
Agora
só um negócio, pra encerrar o podcast, pessoal, vocês sabem, né? Que a gente já colocou o trailer no último. O trailer do filme do Ladrão de Raios, no último post, né?
Isso.
É, mas vai sair o filme no início de fevereiro, por favor, quem gostar da história, prestigie. Parece que vai ser legal, bem adaptado, mas legal.
Ah, e pra
quem não sabe, você pode pôr o trailer também?
Posso pôr.
Então, a gente vai colocar o trailer também de outro filme, que é a história original do Perseu.
O Perseu, não o Perseu Jackson, o Perseu.
O Perseu original, que é um remake do filme A Fúria de Titãs. Assistam o trailer, vai sair em março, um mês depois do Ladrão de Raios. Muito legal, pelo trailer, né?
É.
E o personagem principal vai ser o Sam Worthington, que agora tá em alta, né? Fez o Avatar, fez o Terminator Salvation, fez todos os filmes, o cara.
É.
Então, assistam. É isso aí, acabamos.
Acabamos?
Acabou.
Vamos lá. Tchau, gente. E até a próxima.
Até 2010.
Até.